Boa tarde a todos. Nós já temos quórum, então podemos iniciar a terceira sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2015. Como sempre, começamos com os informes da reitoria. E o primeiro informe é muito positivo, é a presença nesse conselho dos novos membros eleitos, que estão agora aqui para a sua primeira reunião desse conselho. E para poder dar posse a esses membros, eu peço que a Soraya leia os nomes dos novos conselheiros eleitos. Eu peço aos próprios conselheiros que se identifiquem após a leitura do seu nome, e seus respectivos suplentes estiver aqui, que também se identifique, para que todos nos conheçamos.
Boa tarde a todos e a todas. Então eu vou ler os nomes conforme as categorias, e vão ser as chapas: o titular, em seguida o suplente de cada um. Então, os docentes do SEX, professores Cristina Frois e Borja Reis, e como suplente Klaus Frey, Denise Consoni e professor Ramon Vicente Garcia Fernandes, Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho e Gilson Lameira de Lima. Agora os docentes do CCNH: Antônio Álvaro Ranha Neves, Marcos de Abreu Ávila, Luciana Zaterca e Fernando Costa Matos, Pedro Gale Mercadante e Peter Willen Westera. Docentes CMCC: Itana Stubiner, Débora Medeiros, Jair Donadelli Júnior, Monael Pinheiro Ribeiro, Paula Ayako Tiba, Peter Maurício Erna Claenses. Agora os técnicos administrativos: Andréa Silva e Leonardo Lira Lima, Glória Maria Merola de Oliveira, Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza, Paulo Luiz dos Reis e Cláudia Oliveira da Silva. Discentes de pós-graduação: Andrés Arturo Gomes Quinto, com Indira Sarima Vargas Iepes. E os discentes de graduação: Fábio Augusto Barcelos Teixeira, está, Henrique Nakakog Barafaut, Gabriel Augusto Guimarães de Almeida e Henrique Ferreira dos Santos, Gustavo Rodrigues Lemos com Ana Luísa Coutinho Fialho, Marina Beppo Garcia e Fábio Willi Parno. Okay. Sejam bem-vindos.
Então, nesse momento, eu dou posse a todos os novos conselheiros e conselheiras, as boas-vindas e mãos à obra. Então, o segundo informe da reitoria são indicações para comissões assessoras do CONCEP. Muitos dos conselheiros já sabem, e como foi avisado pela Secretaria-Geral no treinamento que foi realizado para os novos conselheiros, há várias comissões que assessoram o CONCEP com relação a assuntos específicos, porque não é possível tratar ou aprofundar todos os assuntos nas reuniões plenárias. A primeira dessas comissões para a qual precisamos de indicações de novos membros, porque os membros antigos saíram em função da renovação, é a Comissão de Vagas, cujo nome completo é Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério. Para essa comissão, precisamos de uma chapa do CMCC, uma chapa do SEX e uma chapa do CCNH, sendo que a chapa tem que ser a mesma dupla que se escolheu como chapa também para esse conselho. Então não pode ser uma chapa cruzada. Mas é possível inverter dentro de cada chapa o papel de titular e suplente. Então o conselho que tenha se eleito titular para a CONCEP pode ser suplente na chapa para a comissão de vagas, e o respectivo suplente para o CONCEP pode virar titular para a comissão de vagas, isso fica a critério da própria chapa. Então, essa inversão intra-chapa é possível, mas conforme o regimento não são possíveis mudanças inter-chapa. Dito isso, então começamos, peço voluntários para uma chapa do CMCC. Bom, conselheira Itana e a conselheira Débora, quem vai ser a representante titular? Está mantida a sequência, então. Obrigado, professora Itana. Tem outra indicação do CMCC? Se tiver mais um, faremos uma eleição, uma votação na hora. Não havendo indicação única, então está mantida. Uma chapa do SEX para a comissão de vagas. Professor Klaus Frey, como respectivo suplente. Tá bom? Ah, o professor Klaus é suplente e vai assumir como titular. Tá. Uhum. Tá, posterno, certo. Uhum. É. Bom. Pois é. Eu entendo que quem se inscreve é o professor Klaus. Tá bem. Então, temos uma outra indicação do SEX? Não. Nesse caso também é uma chapa única e a indicação já está definida. Uma chapa do CCH? O professor Pedro Galli como respectivo suplente? E o Pedro assume como titular? Tá bem. Então, uma outra proposta do CCH? Então, o professor Álvaro Neves. Então, no caso do CCH, teremos que fazer uma eleição. É uma votação entre as duas chapas, a não ser que haja um acordo entre as duas chapas. Ambas candidaturas estão mantidas? Estão mantidas? Nesse caso, faremos uma votação. Eu lembro que nessa votação, todos os docentes podem votar. Se trata de uma indicação, todos os conselheiros podem votar. Se trata de uma indicação do conselho. Então, a votação, apesar de tratar-se de um docente do CCH, não está limitada aos colegas do CCH. Então, eu peço a todos favoráveis... eu vou definir de novo as chapas. Nós temos a chapa Pedro Galli Mercadante com Peter Willem Vestira como suplente e a chapa Antônio Álvaro Rania Neves com Marcos Ávila como suplente. Eu vou votar uma chapa contra a outra. Os favoráveis à chapa Pedro Peter se manifestam nominalmente. Pedro Peter. A chapa Pedro Mercadante, Peter Vestira. E a outra chapa Antônio Neves, Marcos Ávila. Os favoráveis à chapa Pedro Peter se manifestam nominalmente. 3. Os favoráveis à chapa Antônio Marcos se manifestam nominalmente. 3. Abstenções. Pois é. Isso vai depender da concordância dos candidatos, porque, de acordo com o regimento desse conselho, nesse momento eu pergunto aos dois se as respectivas candidaturas estão mantidas diante do voto, então eu terei que desempatar. O voto de Minerva acabou o presidente do conselho. Agora, esse é o caminho regimental. Agora, não precisamos seguir desse caminho regimental, caso haja concordância dos dois candidatos, de conversar entre si, como os outros representantes do centro, para acharmos uma solução conversada e não votada. Então, professor Pedro, professor Antônio. Pode ser depois? Também. Então, vamos suspender a continuação dessa votação. E, em seguida, temos a indicação de uma chapa. Aqui também é chapa? Mas é chapa, da mesma forma. De uma chapa, e pode ser qualquer chapa, pode ser uma chapa de docentes de qualquer chapa, de centro, ou de... é um docente ou pode ser docente apenas? Então, não pode ser... Pode ser. Pode ser qualquer conselheiro, está correto. Pode ser uma chapa docente de qualquer centro, pode ser uma chapa de servidores técnico-administrativos ou uma chapa de alunos para o Comitê de Ética em Pesquisa. E eu lembro que, apesar do nome Ética em Pesquisa, esse conselho... Já, sim? Maria Isabel?
Todos. Eu era, né, a antiga representante do conselho na CEP. Na verdade, não é chapa, é um conselheiro. E aí pode ser tanto o titular quanto o suplente de uma das chapas, né, mas é um único conselheiro que representa este conselho na Comissão de Ética em Pesquisa.
Só esclarecendo, Maria Isabel e também os conselheiros, a gente tem adotado nas comissões assessoras dos conselhos a possibilidade da participação da chapa, justamente para não ficar uma reunião, às vezes não pode aquele conselheiro comparecer e a gente está fazendo a chapa.
Então, mas é que o regimento da comissão de ética não permite isso. Ela, ela pede o indivíduo, né, a pessoa. Então, por isso que eu vim até para trazer esse esclarecimento.
Perfeito.
Na verdade, é o regimento daquele comitê. Perfeito. Que não permite.
Ok.
Então, em um só. Muito bem. Então, precisamos de um indivíduo para o Comitê de Ética em Pesquisa. A professora Luciana Zaterka se candidata. Temos outros candidatos? Não? Nesse caso, a indicação da professora Luciana está automaticamente aceita. Com relação à dúvida levantada pela Maria Isabel, com relação ao papel do suplente, nós consultaremos o regimento da Comissão de Ética em Pesquisa e seguiremos o que o regimento indicar. Muito bem. Não tem mais informes da reitoria. Passemos então para os informes dos conselheiros. O primeiro inscrito é o conselheiro Dapian.
Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos, novos conselheiros. Nesse primeiro momento, gostaria de colocar a pró-reitoria de pós-graduação à disposição de todos os novos conselheiros para esclarecimento de quaisquer dúvidas que tenham com relação ao funcionamento dessa pró-reitoria. Basta vir até o quarto andar do bloco B e podemos conversar sobre os temas pertinentes à nossa pasta. Hoje trago duas boas notícias sobre a aprovação de dois novos cursos de pós-graduação pela CAPES. Então, acabamos de receber a notícia na sexta-feira passada sobre a aprovação do curso de doutorado em Ciência da Computação. Ciência da Computação é um curso que já estava funcionando há algum tempo em nível de mestrado, e agora obtivemos a aprovação do doutorado nessa área. E, além disso, tivemos a aprovação de um novo programa de pós-graduação em nível de mestrado, que é o curso de mestrado em Engenharia e Gestão da Inovação. Então, com isso, a UFABC hoje chega a 23 programas de pós-graduação, sendo que 12 deles possuem curso de doutorado. Somente para dar conhecimento aos novos conselheiros, nós ainda estamos aguardando resposta da CAPES com relação a mais dois cursos. A CAPES está com dois APCNs nossos. Um é o doutorado em biotecnociência e outro é o curso de engenharia de gestão. Não, produção. Engenharia de produção. Esses eram os informes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Obrigado, professor Dapian.
Aguardo a resposta, vai ser avaliado na reunião de maio da CAPES.
O próximo inscrito é o conselheiro Rony Mioto.
É só para fazer um registro que no sábado, o mestrado nacional profissionalizante em ensino de física passou por uma avaliação da SED, que é a Sociedade Brasileira de Física, né? O mestrado profissionalizante em ensino de física é em rede, é um mestrado nacional, e passou por avaliação sábado. A gente recebeu a visita dos avaliadores e somos um dos 46 polos desse curso, e só para registrar essa avaliação.
Obrigado, professor Rony. Conselheiro Jabra.
Gostaria de voltar de uma forma desagradável para muitos daqui, mas eu tenho, sou obrigado a voltar ao caso do aluno Igor, cujo recurso de aproveitamento de créditos aconteceu na última reunião. Tá? Inicialmente, porque houve, na minha opinião, vários equívocos, para não dizer erros. E gostaria, que nem seja como um desabafo, tá? Eu queria botar uma pedra. Por que que eu não recorri ainda de forma oficial ao Consune, ao Concep ou à Justiça Civil? Para não tornar público alguns documentos que poderiam causar constrangimento. Então, por isso que eu faço na forma de informe. Por favor, o próximo. Gente, vocês não imaginam, eu sou representante dos coordenadores da CG aqui, que quer explicar para 15 coordenadores por que foi publicado um ato decisório acatando o recurso de um aluno contra o coordenador de graduação, de gestão. Eu fiz uma pesquisa, é o primeiro ato decisório contra um coordenador de engenharia. E acontece que houve vários fatores que levaram disso. Muitos candidatos à coordenação vão desistir porque se sentiram totalmente desprestigiados. Tá? Porque aconteceu coisa muito séria. Inclusive, vocês vão ver no final da apresentação que a colação de grau foi autorizada com base no documento contendo erros. Tá? Então, desculpem, mas eu fui o primeiro coordenador de curso a ser premiado com uma decisório contra uma decisão minha. Tanto é que eu já mandei fazer um quadro e vou colocar na sala da coordenação. Tá? Por favor, o próximo, tá? Nos dos documentos que eu vou mostrar, que eu já mostrei na outra reunião, o aluno tinha conhecimento, sim, em 2014, da minha posição, o que ele negou aqui. Então, o aluno acha que é um anjinho, mas não é, tá? Então, eu fiz algumas perguntas, por favor, o próximo. Por que as resoluções CONCEP 66 e 115 não foram consideradas? Vou mostrar. Por que não foi considerada a resolução 74 do CONCEP, que recurso de decisão do coordenador cabe à coordenação? Por que na mesma reunião que foi votado o recurso do aluno, um recurso de um aluno da engenharia de materiais contra a coordenadora de materiais, da engenharia de materiais, foi encaminhado para posições para instâncias inferiores. Por que foi nomeado um relator suplente que não conhece os membros da nossa universidade, não compareceu no relato, no dia do relato, pedindo para outro conselheiro ler? Por favor, a próxima. Por que relatos e comunicações de atitudes de professores que prejudicam centenas de alunos são ignorados? Por que não foi informado da troca de relator quando constituiu a secretaria-geral? Aquilo que eu já disse, quem foi que autorizou a colação de grau do aluno com a ficha individual contendo erros? Por que pressão descabida que eu sofri depois da decisão do CONCEP? Isso é novidade para todo mundo, eu vou mostrar. Por favor, o próximo. Aí eu já falei porque o relato não compareceu para fazer o relato. O que aconteceria se o relator fosse o titular no CONCEP, o professor Everaldo? Por que foi colocado em votação um relato que foi apresentado contendo informações erradas, como destacado pelo professor Wesley no dia? E a pergunta principal: será que apenas um aluno que eu julgo não faltou com a verdade vale mais do que um coordenador? Qual foi o que eu exposto? Tá? Por favor, o próximo. Tá? Isso aí eu já falei do ato, do ato decisório do coordenador de engenharia de gestão. O próximo. Gente, quando eu vi aquilo na semana seguinte, eu me senti humilhado, massacrado, pressionado, indignado. Como eu já disse, primeira vez que uma decisão correta de um coordenador da UFABC é anulada. O próximo, por favor. Baseado em uma série de equívocos. Eu não sei, eu achei dificuldade para encontrar a palavra certa. Não sei se foi erros, se foi falhas, por isso eu chamei de equívocos. O próximo, tá? Por exemplo, eu fui atropelado pelo pró-reitor de graduação quando em 27/1 ele mandou, eu deferi 4 créditos, mandou aproveitar uma quantidade maior aí tendo um total de 301 créditos que possibilitou o aluno requerer a colação de grau. Tá? Olha lá o artigo 2º da 115. Já vou mostrar os documentos. O aproveitamento de disciplinas deverá ser avaliado pela coordenação dos cursos em que o aluno está matriculado. E o aproveitamento foi autorizado pelo pró-reitor de graduação. Próximo. Tá? Resolução 66. Vou mostrar a prova. O aluno de graduação pode cancelar sua matrícula em duas disciplinas. Foi autorizado o trancamento de 3 disciplinas no 3º quadrimestre. O aluno sabia que tinha que cursar mais disciplina para colar grau. E ele mentiu descaradamente aqui. Por favor, o próximo. Tá? Aí, ó. É o próximo, por favor. Olha lá, ó. 27/1. Aproveitamento de disciplinas livres, que é da coordenação, segundo orientação do professor, coordenador de pró-graduação, senhor professor José Fernando. Tá? Ah, olha lá, 24/10. Autorizado o trancamento de 3 disciplinas, quando o máximo permitido pela resolução são 2. Por favor, o próximo. Olha aí, eu autorizei 4 créditos na disciplina EEL 302 e foi considerado, por favor, o próximo, 12 créditos. Tá? Por favor, o próximo. Tá? Aí eu já falei isso, talvez repetido. Terceiro equívoco. O pró-reitor de graduação, em seu despacho ao recurso do aluno, recorre ao CONCEP. Por favor. Tá lá, ó. Ele sugere que os alunos recorrem ao CONCEP. Quando? A resolução 74 diz que da decisão do coordenador cabe recurso a coordenação do curso. Por favor, o próximo. Tá? Olha lá, ó. Julgar em grau de recurso a decisão do coordenador do curso de formação específica. Por favor, o próximo. Na mesma reunião que foi julgado o recurso do professor, na última, do aluno Igor, um aluno pediu para incluir na pauta do CONCEP um recurso contra a coordenadora de materiais e o professor, desculpa, o professor reitor encaminhou a instâncias inferiores. Tá? Inclusive, a ata precisa de correção, que não está claro isso que aconteceu, que é sobre colação de grau sobre a matriz antiga. Você precisa corrigir, vou informar. Por favor, a próxima. Tá? Então, por que eu pergunto? Agradeço ao reitor, situações similares são tratadas de forma diferente. Eu acredito que foram muitos equívocos. Por favor, o próximo. Aos membros do CONCEP que estão chegando hoje, eles não estão entendendo nada. Então, vou explicar rapidamente. Desculpa, tá? O aluno, formado no BCT, começou a fazer mestrado em engenharia elétrica e fez simultaneamente o curso de engenharia de gestão com o mestrado. E ele quis aproveitar os créditos das disciplinas da pós-graduação como crédito livre da gestão, o que é perfeitamente permitido pela resolução. Só que a resolução 115, vai lá, por favor, próximo. Tá. É,
por favor, professor, eu gostaria de propor uma questão de ordem à mesa. Ah. Desculpa a indelicadeza. É, eu estou consultando o regimento geral da universidade. Diz que o professor se refere a uma decisão deste colegiado tomada na sua última sessão. O regimento geral da universidade diz que da decisão do colegiado caberá pedido de reconsideração para o próprio colegiado ou recurso para o colegiado imediatamente superior. Eu entendo que, como informe, professor, a gente não consegue avançar na questão. Talvez seja o caso do professor...
discutir o caso, pedir reconsideração.
Talvez seja o caso...
colocar minha posição.
Perfeito. Eu gostaria de propor, pela ordem, que ou se propusesse um recurso ao CONSUNE, que é o caso, ou uma reconsideração a este próprio colegiado.
Eu sei, mas eu...
Para que um ato concreto possa ser tomado dessa ponderação toda.
Professor Daniel, eu expliquei que eu não quis causar mais constrangimento ainda. Eu não sei se eu vou me considerar satisfeito somente com esse esclarecimento. É por isso que é uma posição talvez política minha. Tá? Por favor, a próxima. Acontece o seguinte, professora, que a senhora me perguntou. O aluno se baseou nesse artigo 1º da resolução 115. A cada disciplina aproveitada como livre será atribuído o número de créditos proporcional à carga horária, considerando-se regime quadrimestral. O legislador, como bem disse o professor Pedro aqui, quis dizer que das disciplinas de outras instituições, que normalmente são regime semestral, para converter em regime quadrimestral. Tá? O que deve ser considerado, eu considerei na minha análise, foi o próximo, por favor. Foi isso, olha.
Professor Jabra, quantos slides ainda pretende mostrar para os conselheiros?
Mais uns 4 ou 5.
4 ou 5.
É.
Então, por favor.
Mas eu sei que eu estou extrapolando, mas eu acho que eu tenho o direito de expor porque eu fui massacrado. Tá? Olha, fotocópia da emenda e do conteúdo programático com especificação da carga horária teórica e, quando houver, da carga horária prática. Então, se o aluno tiver 4 créditos em sala de aula, eu considerei para aproveitamento 4 créditos. E o aluno, como a ementa da pós-graduação é diferente, ele vai dizer o contrário. Por favor, o próximo. Olha, por favor, o próximo. Olha lá, professora. Lá está dizendo, ó, 12 créditos, sendo 48 horas em sala de aula e 96 em... atividades individuais. Eu considerei 4 créditos e o aluno pediu consideração de 12, o que foi dado pelo CONCEP. Por favor, o próximo, vou acelerar. Conclusão: 5 créditos cursadas na pós-graduação correspondem a 57 créditos no histórico do aluno, 19% do total de créditos. Eu esclareci que todos os coordenadores de Ciências Sem Fronteiras têm esse problema e considera só em sala de aula. Mais de 500 processos hoje. Por favor, o próximo. Então, aí eu recebi pressão absurda. Por favor. Recebi um dia antes da publicação do ato decisório a solicitação de colação de grau do aluno. Fora de prazo. O prazo para solicitação de colação de grau era 6 de fevereiro. Próximo, por favor. Aí, ó, solicitação da colação de grau. A Cristina, que assinou o pedido, ela é muito clara. Se possível, inclusão. Porque nós temos tempo para analisar e corrigir problemas. Ela está perfeita. Por favor, o próximo. Ó, 6 da data da colação de grau. Por favor, o próximo. Aí, quando eu analiso a ficha que foi anexada ao pedido, as alterações sugeridas pelo CONCEP, aproveitamento de crédito, ainda não estavam anexadas. Então, a ficha estava irregular. Por favor. Aí, ó, a ficha individual sem correção. Por favor, o próximo. Aí, o total 301 créditos, com erros. O próximo. Aí, na sexta-feira, após a publicação, chego à minha sala, tinha um professor lá que estava dividindo a sala comigo, tinha um recado da professora Vanessa para ligar urgente. Quando retornei ao Marcelo, ele falou sobre a colação de grau do aluno Igor. Não consegui falar com a professora Vanessa, ela queria uma posição. Por favor. Na segunda-feira de manhã, na primeira hora, recebo uma visita do professor Zé Fernando, pedindo saber qual é a minha posição. Antes disso, ele já tinha consultado o professor Aníbal, caso de minha recusa, o professor Aníbal assinasse. Tá? Aí, tudo bem, porque eu não me senti confortável em assinar problemas diferentes. Encaminhei na segunda-feira uma consulta somente ao procurador, dizendo qual é a minha responsabilidade. Por favor. Na terça, uma pressão da Pró-Reitoria de Graduação pedindo assinar com urgência uma resposta sobre a CI de colação de grau. Aguardei até quarta-feira à tarde, por favor. Ah, não respondi a CI, ó, enviei 16h41, porque estou aguardando posição do coordenador, do procurador. Por favor, o próximo. Aí, ó, na terça-feira, na quinta-feira à tarde, recebo uma resposta do procurador. Preciso agradecer penhoradamente o procurador pela urgência. Porque, presteza, uma consulta que eu fiz em novembro, através de CI também, até hoje não tive resposta. Por favor, o próximo. Tá? Ah, ok? Aí, o que, que aconteceu? Com base na minha consulta que foi enviada para todo mundo, foi autorizada a colação de grau do aluno. Agradeço ao relator que não analisou nada, não relatou nada, apenas emitiu uma opinião. O relator foi na minha sala depois que ele tinha enviado o documento para o CONCEP, discutiu o caso comigo, provei para ele que eu tinha razão, pedi para ele substituir o relato, ele não quis fazer. E provei que ele não estava confortável porque ele não veio defender seu relato quando seria questionado. Por favor, próximo. Tá?
Professor, aí eu não vou, Jabra, eu vou terminar. Acelere, que nós temos inúmeros outros assuntos.
Eu sei, muito obrigado. Eu sei que está causando constrangimento, mas eu também fiquei muito constrangido. Me senti talvez perseguido. Gente, olha o que o relator escreveu. Com o intuito de preservar a serenidade do corpo docente. Não consegui entender o que eu quis dizer isso. Por favor, próximo. Ele atribuiu ao professor Wesley uma coisa que não foi, tá? Então, o relator não relatou nada e, na minha opinião, fugiu do debate aqui no dia. Tá? Eu acredito que era a inexperiência dele, porque a nossa universidade é muito complexa. Tá? Tem que estar no dia a dia com os alunos para entender. Por favor, próximo. Tá? Ok. Então, o regime temporal não foi considerado. Só para dizer, por favor, o próximo. Tá. O relator não se sentiu confortável para apresentar. Por favor, o próximo.
Está acabando. O próximo, por favor. Tá? Aí cabe ao coordenador de curso, segundo a resolução, artigo 6º, colação de grau. Por favor, o próximo. A colação de grau foi autorizada com a ficha individual do aluno contendor. Voltando lá, eu tenho um ato decisório autorizando o pró-reitor de graduação. Aqui eu não fiz a consulta formal. A Cristina da Prograde informou que a autorização de colação de grau veio do gabinete da pró-reitoria. Tá? Então, a ficha do aluno, olha lá, gente, por favor. A próxima. Não tem próximo? Aí, ó, essa aí. Olha lá. Está aqui, ó. 48 horas, 12 créditos. 144 horas, 12 créditos. Precisa arrumar essa ficha, tá? Gente, eu não sei o que, que eu vou fazer. Se eu vou recorrer ao Consume, se eu vou recorrer ao Concep, se eu vou recorrer à Justiça Civil, se eu vou impugnar o diploma dele, se eu vou a outras instâncias. Mas, por favor, senti-me massacrado pela quantidade de atropelamento e autorização. Por exemplo, quem autorizou a colação de grau? O senhor reitor? Foi para o reitor de graduação? Quem foi? Foi o Zé Fernando ou Vanessa? Então, olha, manda corrigir a ficha, porque isso pode dar problema.
Professor Jabra, esse é o fim das suas considerações?
Hein?
Esse é o fim das suas considerações?
Sim.
Tá. Então, obrigado, professor Jabra.
Se alguém quiser me dar alguma resposta, agradeço. Se não quiser, não acho necessário, porque informa de informe, não informa, informa na necessidade. Muito, mas se alguém quiser se manifestar,
muito,
tudo bem.
Muito bem observado, professor Jabra. Nós estamos na sessão de informes. Nos informes não cabe votação nem discussão. Sim. Eu lembro, inclusive, os conselheiros novos, que o informe que acabamos de ter é bastante atípico. Talvez tenha sido o mais longo informe já dado desde que eu presido essa mesa. E então que os informes devem ser pontuais e concisos, devem ser literalmente informes. Com relação ao assunto levantado pelo professor Jabra, não cabe aqui entrar no mérito, porque esse assunto já foi deliberado em definitivo pelo Concep, votado pelos conselheiros e decidido em favor do aluno. O professor Jabra tem razão, cabe recurso. Cabe, em certas circunstâncias, recurso a esse próprio Concep, cabe recurso ao Consuni, e se o professor não se sentir satisfeito após a decisão do Consuni, poderá recorrer na justiça fora da universidade. Mas para entrar com qualquer desses recursos, terá que protocolar esses recursos. Isso não é feito nos informes. Obviamente, eu teria muito a que comentar, muitos outros conselheiros também, não é o momento para fazer isso. Mas eu me vejo obrigado, com respeito com os alunos, com todos os alunos, a deixar registrado aqui que a reitoria não concorda com a expressão colocada aqui na apresentação, apenas um aluno vale a mesma coisa que um coordenador, sinal de interrogação. Não existe apenas um aluno na UFPC. Cada indivíduo vale a mesma coisa quanto qualquer outro indivíduo. Então, esse apenas não pode ficar aqui sem contestação por parte da reitoria. Todos os assuntos relacionados a mérito e aspectos procedurais poderão ser discutidos nas instâncias de recurso. Não temos outros inscritos nos informes dos conselheiros. Ah, o professor Wesley.
Todos, vou tentar ser bem breve. Inicialmente queria desejar boas-vindas a todos os outros colegas que vão compor agora esse biênio aí de trabalhos, né, junto ao Concep. Eu queria fazer um informe em relação a um resumo das ações de tutoria que a coordenação do BCT vem realizando. No ano passado a gente começou, né, juntamente com o ingresso,
com os ingressantes de 2014 e um conjunto de atividades com o DEAT, articuladas com o próprio PEAT, mas essas ações, vamos dizer assim, elas convergem com o PEAT, mas foram ações exclusivas da coordenação do BCT, para ficar bem claro para o CONCEP. Antes do primeiro momento de matrícula dos ingressantes de 2014, a coordenação do BCT fez dois grandes eventos, um evento aqui em Santo André e outro evento lá em São Bernardo do Campo. A gente praticamente trabalhou com mais de 500 alunos no Aitana, no sentido de explicar para eles o processo de planejamento da oferta de disciplinas do BCT e como é que eles deveriam encarar a primeira matrícula deles, no sentido de matrícula consciente, de ler o documento de planejamento que o BCT coloca no site, explicar para eles qual o procedimento para que eles pudessem fazer a primeira matrícula deles com uma certa tutoria. Depois que a gente fez esse evento, a coordenação do BCT recebeu uma chuva de e-mails, várias dúvidas, e é o interessante, né? Eles estão com a informação, tem dúvida, retorna para a gente tenta resolver essas dúvidas para que eles possam, na verdade, decidir sobre suas escolhas, principalmente no primeiro momento que eles vão fazer a matrícula deles, sendo que a primeira matrícula deles efetivamente é uma matrícula compulsória, né? Os alunos entram aqui, os ingressantes, eles já entram matriculados nas disciplinas. E aí, a coordenação continuou com um conjunto de eventos, desde a gente teve outro evento em outubro de 2014, e a gente finalizou essa etapa de tutoria agora em março de 2015. Não sei se todos os conselheiros sabem, na semana passada acabou a matrícula, né, para o segundo quadrimestre de 2015, na verdade a terceira matrícula dos ingressantes de 2014. Para a felicidade nossa, da coordenação do BCT, a gente não recebeu um único e-mail sobre qualquer questionamento, dúvida em relação ao documento de planejamento, em relação aos horários estabelecidos para as disciplinas, a dinâmica de oferta dessas disciplinas. Então a gente entende que a tutoria ela foi bem feita, que o PEAT realmente é importante, você, de alguma forma, trabalhar com tutoria com os alunos, vamos dizer assim, orienta os alunos, esclarece os caminhos e as possibilidades dele. Então a gente fica muito feliz, né, Itana? Desse resultado, a gente sabe que todos os coordenadores aqui presentes sabem que o processo de alocação didática não é uma coisa fácil, não é uma variável fácil de se lidar, e a gente fica muito feliz de acabar, né? Acabar não, estamos no meio do processo de alocação ainda, mas pelo menos na fase que os alunos terminam, na primeira fase de matrícula deles, a gente não recebeu uma demanda sequer de dúvida em relação à matrícula para o segundo período letivo de 2015.
Obrigado, professor Wesley, e parabéns à coordenação do BCT pelo trabalho bem feito. Não temos outros inscritos, então chegou à mesa a informação de que há uma decisão interna dos conselheiros do CCH e que a chapa que continua se candidatando é a chapa Antônio Neves Marcos Ávila. Procede essa informação? Então, tratando-se de chapa única, a indicação está automaticamente aceita, portanto, a comissão de vagas está completa. Obrigado a todos pelas indicações. Passamos agora para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da segunda sessão ordinária de 2015. Algum conselheiro gostaria de fazer correções, comentários com relação a essa ata? Professor Jalo.
Linha 63, segunda página. É a respeito do palavra do aluno dissente. Está escrito não consegue efetuar. O aluno tentou incluir linha 64, por favor, Soraya. Que expõe que não consegue efetuar sua matrícula no curso de engenharia de materiais. Não é. Ele tenta recorrer da decisão da coordenadora de engenharia de materiais contra o seu deferimento do pedido de colação de grau da grade antiga do curso do catálogo 2010. Tá? Ok?
Então, o professor sugere...
Não, correção da ata.
Então, eu vou... A Secretaria-Geral vai ouvir a gravação.
Sim.
Que os conselheiros novos também sabem que nossas reuniões sempre são gravadas. Então, qualquer dúvida nesse sentido, pode ser resolvida ouvindo a gravação. Então,
mais se tem
necessidade para uma correção, ela será feita.
Página 75. A respeito do aluno Igor. Professor Everaldo Carlos Venâncio apresenta parecer elaborado pelo relator Jeroen Schumacher, que não compareceu. Tá? Ok. Ainda, depois, na linha 79, professor Everaldo, retomando sua apresentação, não foi o professor Everaldo. A discussão foi o professor Wesley que levantou, atribuindo. Confere, professor Wesley. Tá, o professor Everaldo participou do dia do expediente, por isso que ele não estava sabendo. É só essa correção, Soraya. Tá bom?
São essas as correções.
Depois eu fui embora, eu não sei o que foi, não li.
Então, a Secretaria-Geral vai conferir com a gravação e fazer, se houver necessidade, de fazer as devidas correções. Outros comentários a respeito dessa ata? Não sendo o caso, eu vou colocar em votação a aprovação dessa ata, sendo que o alcance da aprovação exclui os trechos contestados pelo professor Jabra, que apenas que poderão ser colocados em votação após a verificação pela Secretaria-Geral. Portanto, a aprovação que será colocada em votação se refere a todas as outras linhas dessa ata. Certo. A vantagem de... O professor Rony está sugerindo votar tudo depois. Uhum. Que, certo. É possível, mas dependendo da natureza dos assuntos aprovados na sessão a qual se refere a ata, pode ser necessário demonstrar uma aprovação por meio de uma ata. Então, para não dar prejuízo para assuntos aprovados, é importante deixar registrado essa aprovação em ata quando pudermos. Tá bem. Eu peço que os favoráveis à aprovação dessa ata, com a exclusão dos assuntos em questão, questionados, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Contrários à aprovação dessa ata. Mas o que está em votação é toda essa ata, a menos dos assuntos questionados pelo professor. Então, entendo que o professor está afirmando. E abstenções? Então, aprovada essa ata. E o professor Everaldo Venâncio pediu a palavra. Pode.
Alô? Obrigado. Eu vim aqui por outro motivo, mas aí apareceu meu nome. O professor Jabra tem razão, eu só relatei, né, o parecer do professor Eru, e aquela correção com relação a Wesley, né, foi o Wesley que fez a correção, só para confirmar.
Obrigado, professor Everaldo. Bom, passamos para o segundo assunto da ordem do dia, cujo relator é o proveitor de pós-graduação, professor Dapian.
Bem, trata-se de uma solicitação ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para aprovação do plano de curso de um novo curso de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, certo? Aos novos conselheiros, é importante frisar que há uma divisão de tarefas entre o CONCEP e o CONSUNE quando tange a criação de novos cursos. O conselho universitário, ele aprova a criação do curso, mas em princípio o conselho universitário não se debruça sobre o plano do curso, sobre as ementas, sobre esse documento aqui que está anexo, certo? O conselho universitário se manifesta: desejamos ter um curso de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, ponto. Temos a infraestrutura, temos tudo para ter esse curso, ok? O CONCEP, que é esse conselho, em princípio deve se debruçar sobre o plano do curso. E é por isso que esse item entra na pauta de hoje, certo? Eu já passo a palavra para a professora Vânia, que vai falar sobre o curso em si, mas eu somente gostaria de comentar que esse curso, ele foi aprovado, ou passou, foi discutido no Conselho de Centro do SEX, o professor Marcelo está aqui, ele foi discutido na CPG, na CNPG, a Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação, exaustivamente, foi bastante discutido, ele foi discutido na Comissão de Pós-Graduação, a CPG, tendo sido aprovado, foi discutido por duas sessões, essa proposta, foi discutido no Conselho Universitário, tendo sido aprovado também, e agora essa, em princípio, seria a última etapa antes da aprovação final desse curso. Essa proposta entra direto na ordem do dia do CONCEP, por conta de uma resolução do Conselho Universitário que prevê que os itens que são encaminhados da CG e da CPG, eles podem ser, em princípio, encaminhados, e outras comissões, inclusive, eles podem ser encaminhados direto para a ordem do dia, visando, assim, desburocratizar o sistema ou a pauta dos conselhos superiores. Então, o meu comentário é, esse curso foi bastante discutido, certo? É um curso que os proponentes fizeram vários ajustes para atender as demandas das diferentes áreas, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação acredita que ele está pronto para ser submetido à CAPES. Ainda não temos o calendário de submissão, mas em breve esperamos que a CAPES divulgue esse calendário dos novos APCNs. O último comentário, há um erro na resolução que foi enviada para os conselheiros, certo? Há uma resolução aqui, aprova o plano do curso de engenharia de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, então peço atenção aos conselheiros, que o artigo 2º indica designar a professora Vânia, que está aqui, como coordenadora pro tempore do curso, mas na verdade o coordenador pro tempore vai ser o professor Humberto Yoshimura. Isso na verdade já estava definido desde o início da discussão, sempre foi assim, né, Vânia? Então é só na hora de encaminharmos, como é a Vânia, sempre faz a apresentação, nós cometemos um equívoco aqui. Professora Vânia, reitor, passo a palavra à professora Vânia para fazer o relato.
Boa tarde a todos, né? Eu gostaria hoje de apresentar a PCN referente ao pedido de curso de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais. A caracterização do curso, o nome, né, pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, tem como área base, engenharia de materiais e metalurgia, com nível de mestrado acadêmico e doutorado. Instituição de ensino superior, Fundação Universidade Federal do ABC, e a identificação da proposta, né, um programa de ciência e engenharia de materiais, sendo o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, tendo como grandes áreas engenharias 2. E o coordenador, para quem foi eu, professor Humberto. A gente está pedindo deixar frisado aqui para vocês, vai ser feito o pedido, né, uma vez aprovado, de nível mestrado e doutorado. A gente fez um estudo e avaliou a necessidade do pedido inicial já de mestrado e doutorado, tendo a graduação e a experiência dos docentes que estão presentes na proposta. Então, a motivação da criação desse novo curso. Antes de mais nada, a motivação é a preocupação com nossos alunos, né? Para dar continuidade à formação diferenciada da proposta da UFABC, né? O curso de pós-graduação, ele segue a proposta do projeto pedagógico da UFABC, que não é a proposta de todos os cursos de pós-graduação que a gente encontra. Além disso, a gente busca incentivar os docentes que ainda não fazem parte, não estão credenciados. A gente tem um número relativamente elevado de docentes que ainda não estão credenciados em nenhum curso de pós-graduação. Parcerias com indústria, né? Aqui na região, é uma região que tem muitas indústrias. O curso de engenharia de materiais, ele tem várias parcerias, vários docentes que já desenvolvem trabalho junto às indústrias da região. E, além de atrair e de complementar a formação dos nossos alunos, também trazer alunos de outras instituições que são da região e não possuem. Aí, a gente, nessa região do Grande ABC, a gente não possui um curso de pós-graduação na área de engenharia de materiais, que é muito enriquecedor para as indústrias presentes na região. A gente fez um levantamento e percebeu que aqui na região nós não temos um curso de pós-graduação nessa área. Então, o curso tem a estrutura do curso, né? Ele tem como área de concentração ciência e engenharia de materiais, né? Sendo um programa voltado para contribuição em pesquisa e formando profissionais versáteis com forte embasamento científico e principalmente tecnológico, que é o que visa a indústria da região. É um profissional muito bem formado, com conhecimento científico aplicado na tecnologia. Então, essas linhas, esse curso, diferente dos cursos tradicionais de pós-graduação, se a gente buscar, né, os cursos que temos atualmente em pós-graduação em engenharia de materiais, eles são tradicionalmente divididos em três áreas, que são cerâmicas, polímeros e metais, que são as três áreas características dos cursos de engenharia de materiais. E a nova proposta desse curso é englobar todas essas áreas, visando o interdisciplinar e multidisciplinar que a gente vem trabalhando na universidade. Então, em vez da gente dividir o curso em materiais poliméricos, cerâmicos e metálicos, a gente dividiu ele em desenvolvimento e caracterização de materiais e síntese e processamento de materiais. Na área de desenvolvimento e caracterização, a gente visa o quê? Desenvolver novos materiais e também os alunos vão trabalhar na melhoria de materiais já existentes. Tá? Tanto que na síntese e processamento, a gente visa a síntese, né, dos materiais já tradicionais e processamento, né, dos materiais, tanto os sintetizados novos como os materiais que já existem, né, melhorando seu processamento, melhorando economicamente a produção desses materiais. Então, aqui a gente tem um quadro, né, com as disciplinas que serão ofertadas no curso. Tá? A gente optou aqui nesse curso por 3 disciplinas obrigatórias, o que dá um total de 30 créditos obrigatórios. Vocês podem ver aqui que estágio em docência está em vermelhinho, porque ele só é obrigatório para os alunos que têm bolsa CAPES ou bolsa da UFABC. Todos os alunos podem cursar a disciplina, mas ela é obrigatória tanto estágio em docência 1 quanto estágio em docência 2, que aparece aqui embaixo. Essas duas disciplinas, elas são obrigatórias para alunos que têm bolsas específicas, CAPES e UFABC, ficando com 3 disciplinas obrigatórias e passando, né, esse estágio de docência para baixo, a gente teria 20 disciplinas como optativas. Nesse curso, a gente deu a abertura dos alunos não terem uma grande quantidade de obrigatório, mas sim as optativas, o que dá a liberdade, que é o projeto da UFABC, do aluno, juntamente com o seu orientador, trabalhar na escolha das disciplinas, das melhores disciplinas para a sua formação. Esse aluno também tem a possibilidade, de acordo com as resoluções da pós-graduação, da pró-reitoria de pós-graduação, de concluir essas disciplinas não só com as disciplinas ofertadas pelo curso de materiais, mas também por cursos de pós-graduação, tanto da FABC quanto de outras instituições. Tá? Então, essas disciplinas, elas vão ficar, ficam a critério do orientador e do aluno avaliar quais são as disciplinas mais interessantes, mais apropriadas para uma melhor formação do aluno. Aqui nós temos o corpo docente, né? A gente tem um corpo docente diversificado, sendo que parte desse corpo docente é de dedicação exclusiva e parte não exclusiva, tendo 25% dos pesquisadores que fazem parte do corpo docente com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Aqui nós temos os docentes colaboradores, tá? Docente Elias Rádio Júnior, do DEMA, UFSCar, José Carlos Bresciani, do IPEM, Luiz Henrique Matoso, Tito Bonagamba e Hélio Goldenstein. Esses são, foram orientadores dos professores que fazem parte do quadro de docentes e eles apoiam fortemente o nosso curso e são docentes que virão contribuir muito com o concurso, né, dando ideias. Daqui a gente tem a classificação de quadros dos docentes, né, que está na faixa de 1,6. Esse valor de quales é o que a Capes usa, né, para qualificar o curso. Porém, esse valor não é fechado. Quando a Capes faz a avaliação do curso, esse fator aqui, ele é calculado, porém existem vários outros fatores que são considerados na hora que a Capes faz a avaliação do curso. Como vocês podem ver, a gente fez uma avaliação dos cursos de engenharia de pós-graduação em engenharia de materiais que fazem parte da área de engenharias 2, que é onde será solicitado esse curso. Então, vocês podem ver que o valor de quadros na faixa de 1,26, ele fica próximo aí dos cursos com nota CAPES 4. Então, a gente só queria destacar hoje que os docentes, né, que fazem parte do curso têm um total de projetos financiados, aqui são 15 projetos financiados, coordenados pela UFABC, um total de 3,8 milhões, e 5 participações em projetos interinstitucionais, um total de 4,3 milhões. E a infraestrutura hoje, né, como vocês já sabem, estão sendo entregues novos laboratórios. Com a entrega desses novos laboratórios no pavimento inferior, a gente contabiliza 7 laboratórios de pesquisa no campus, que é um outro fator que nos levou agora a fazer o pedido dessa pós-graduação, porque nós teremos laboratórios para os alunos trabalharem, porque laboratórios e alunos trabalham sempre juntos. Então, isso também é um fator muito importante que motivou o pedido desse curso de pós-graduação.
Obrigado, professora Vânia. Obrigado também, professor Humberto e professor Dapian. A Proreitoria de Pós-Graduação gostaria de complementar esse relato? Não? Então, eu coloco o assunto em discussão. Professor Rony?
Alô, alô. O comentário é bem breve. Parabéns pela proposta, a gente já teve oportunidade de conversar antes, né? Como vocês fizeram uma mudança e estão propondo que o curso seja de mestrado e doutorado, seria importante que vocês fizessem uma revisão do texto, porque em vários lugares vocês estão se referindo ao curso apenas como se ele tivesse mestrado. Por exemplo, no 3.2.1, que é o perfil do aluno a ser formado, vocês escrevem assim: o curso de mestrado em ciência e engenharia de materiais. No 3.2.2, regime de curso, vocês falam o curso de mestrado em ciência e engenharia de materiais. Então, vocês estão falando como se o curso só tivesse mestrado e vocês pretendem pedir mestrado e doutorado. Então, precisava corrigir. É só
não sei se você consegue ir lá, 3.2.1, está na página 14. Então, depois precisa refazer, porque vocês tiveram uma mudança da... Teve uma mudança da solicitação. Não? Você não disse que ia pedir doutorado também?
Professor Mani, nós vamos formar blocos de 3 intervenções e depois então os comandantes podem responder em bloco.
Seria interessante se pudesse fazer essas correções em relação a isso. Em segundo lugar, teve uma observação que eu tive a oportunidade de fazer e queria explicitar para o Conselho. Quando a gente estava na CPG avaliando, eu fui, naquele dia, o coordenador do programa de pós-graduação, Inano, pediu que eu fosse, e uma das sugestões que eu fiz foi justamente indicar que existia um curso de nanociência e materiais avançados que tem uma das áreas de concentração na área de engenharia de ciência dos materiais, né? Na verdade, de materiais poliméricos, etc. E eu acho que na atual versão, essa distinção entre os dois programas, inclusive citando que a superposição, as superposições existentes entre eles são uma característica da UFABC que mostra essa interdisciplinaridade, apresenta bem a existência de um outro curso e como eles se diferenciam, né? Então, quando você inclusive explicita que existe um outro curso e você mostra claramente quais são as diferenças entre eles, você resolve uma série de dúvidas em relação às pessoas que estão lendo, que conhecem a existência delas, que foi a sugestão. Eu queria, então, parabenizar pela mudança nesse item e fazer a sugestão dessa revisão, porque, às vezes, lendo o texto, eu tinha a impressão que tratava-se apenas de um curso de mestrado, justamente porque vários parágrafos começam falando sobre o curso de mestrado. Tá? É isso.
Conselheira Andréia.
Boa tarde a todos e a todas. Também queria parabenizar pela construção desse projeto. Dá para ouvir? E também, quando isso que o professor Rony comentou sobre a diferenciação do programa de nanociências e materiais avançados, acho que ficou bem explícito. Assim, na hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, um outro curso de materiais, né? E aí, conforme eu fui lendo, esclareceu. E acho que na hora da comunicação desse curso, né, desse programa para a comunidade, acho que vai ser bem importante esclarecer quais são as diferenças. Acho que na forma como é apresentado no site desse programa, explicitar bem as linhas de pesquisa e as disciplinas que compõem o programa, né, para que a pessoa que chega, às vezes, de uma outra universidade ou até um aluno da própria graduação aqui da UFABC, tenha bem claro em qual programa, né, vai se inscrever para o processo seletivo. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, que está no projeto pedagógico de vocês, dentre as disciplinas optativas, a disciplina didática e metodologias para o ensino de engenharia. Acho que é uma preocupação, né, que temos com a formação dos docentes para o ensino superior. Foi criado o programa de assistência à docência, e eu acho que é importante, tudo bem, tem o estágio docência, tem a prática docente, né, para esse aluno da pós-graduação, mas ele também tem um suporte teórico, metodológico para a docência no ensino superior, ainda mais para o ensino de engenharia. Em outras áreas, aqui, né, das ciências naturais, das ciências humanas, muitos professores são licenciados, mas na engenharia não é o caso. Então, acho que é importante ter isso. Olhei também a ementa da disciplina, fala sobre o sistema educacional brasileiro, o projeto pedagógico da UFABC, já que muitos alunos vão ser estagiários de docência, assistente à docência, podem ser professores da UFABC e vêm de fora e conhecer o projeto pedagógico, também o sistema educacional brasileiro e também ter a parte de metodologia de ensino para a engenharia. Eu achei muito legal, espero que essa disciplina seja oferecida, acho que alunos de outros programas poderão fazer também e tirar um grande proveito disso. Parabéns.
Obrigado, conselheira Andréia. Para terminar o primeiro bloco, o professor Dácio, depois a palavra volta para a área demandante para responder.
Bem, eu queria... Boa tarde a todos. Eu queria também parabenizar pelo excelente grau de formulação e de apresentação da proposta. Eu acho que é um avanço os aspectos já destacados, principalmente pela conselheira Andréia. Eu acho que é interessante justamente que demonstra, né, no texto e na própria apresentação o diferencial dos outros programas e a sua interação também com os outros programas. Só dois aspectos que eu queria só chamar a atenção, mais voltados à sua apresentação e que eventualmente possa estar no texto que eu não necessariamente localizei. Quando você coloca, né, de que uma das, nas justificativas, a formação diferenciada da UFABC, né? Eu acho que valeria a pena, se isso está no texto, qualificar o que é essa diferenciação, que na verdade é uma formação interdisciplinar e não deixar genericamente uma formação diferenciada, que pode até gerar alguma má interpretação, né? Mas eu acho que qualificá-la como uma formação interdisciplinar e aí sim a especificidade, a diferenciação dentro deste projeto, eu acho que fica mais claro. Um outro aspecto que aí é um pouco mais conceitual e sendo membro de um dos programas, né, de Ciência e Tecnologia Ambiental, um programa de mestrado aqui da UFABC, nos preocupa nessa área da Ciência e Tecnologia Ambiental justamente o desenvolvimento de materiais. E eu acho que uma das questões de sustentabilidade hoje que se coloca é justamente na linha da ciência dos materiais e na linha da energia, né, nas questões de energia. Eu acho que pensar novos materiais para ambientalmente sustentáveis e energia ambientalmente sustentável, eu acho que são dois aspectos fundamentais da discussão de sustentabilidade, sem as quais nós só vamos fazer aprimoramentos e talvez postergar a nossa falência ambiental para alguns anos adiante, que é o que nós temos conseguido fazer até o momento com os avanços que a gente tem. Nesse aspecto, eu confesso que eu não li em detalhes todas as disciplinas e mentas e tal, né, talvez colocar, por exemplo, quando caracteriza alguma das linhas, né, a resolução de problemas tecnológicos e econômicos, eu sugeriria destacar essa questão ambiental, porque eu sei que no grupo de pesquisa tem pessoas preocupadas com isso, e aí uma sugestão de avaliação, não compromete o mérito, mas aí uma sugestão de avaliação, porque eu sei que na composição de disciplinas e cargas horárias, essa coisa toda não é tão trivial na formulação da proposta, mas a discussão justamente de tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade para um aluno de mestrado e doutorado que vai discutir desenvolvimento de materiais, me parece crucial. Porque nós podemos desenvolver materiais para o mercado, ou seja, fazer mais do mesmo, com vistas a gerar economicidade, maior rendimento, aproveitamento, produtividade e tal, sob essa perspectiva, mas não está colaborando necessariamente com a questão da sustentabilidade, ou sequer está tratando dessa questão, né? Eu acho que tem um apelo forte aí. Quero crer que possa estar equivocado em algum outro lugar que eu não vi, possa ter esse elemento que eu queria deixar como sugestão, sem nenhum condicionante nesse momento. É isso.
Professor Evânia, professor Humberto.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os elogios e a colocação de todos. Professor Rony, acho que a divisão que nós fizemos no texto talvez deixe ele um pouquinho equivocado, é que a gente colocou os perfis mestrado e doutorado, eles estão separados.
Na fala dela, só para ficar claro, o que eu tava, talvez não tenha sido muito claro o que eu falei, se você descer só um pouquinho, acho que é 3.2.1, o perfil mesmo, vocês colocaram perfil barra objetivos do curso barra perfil, mas só no caso do mestrado, vocês escreveram um título que é perfil do aluno a ser formado, esse só tem para o mestrado, não tem para o doutorado, então é por isso que às vezes fica um pouco confuso, não tem nenhuma equivalência entre as duas.
É só
dar uma ajeitadinha, isso, é só dar uma ajeitadinha, exatamente.
Com dúvidas de
exato.
Que a proposta foi sempre medida em relação a mestrado e doutorado, não se pensou só no mestrado. Como o corpo docente tem uma produtividade muito boa sempre se pensou nos dois cursos.
Então é só uma sugestão para melhorar a forma de que, como está escrito, para não ter essa dubidade, né? Porque quando você coloca do perfil do aluno a ser formado, só tem o perfil do curso de mestrado, não tem do doutorado. Ótimo, explicitamente.
Obrigada, professora Andréa, e gostaria de agradecer e de falar também que a gente tem um grupo formado em pesquisa e ensino de engenharia de materiais que está se formando para trabalhar, e foram eles que criaram essa disciplina, eles vão oferecer essa disciplina, e a gente tem vários docentes trabalhando em estudo de ensino, e a gente percebeu que isso realmente faz falta para os engenheiros, que a grande maioria dos professores de engenharia são engenheiros e não tem um curso de licenciatura. Vou passar a palavra para o professor André.
Bom dia, obrigado pelas observações. Acho que só faltou complementar sobre a parte ambiental. Inicialmente a gente tinha pensado, foi confuso com disciplinas, e tem energia, era energia ambiente, a gente ficou um pouco na dúvida, mas realmente não está colocado como foi apresentado. Mas a gente deixa para. Ou a gente transforma essa disciplina energia e ambiente conjuntamente, ou alguma disciplina à parte, a gente vai se atentar para isso, acho que é fundamental, certamente, as perguntas.
Para o segundo bloco, temos nesse momento um único inscrito, que é o professor Wesley. Então, eu peço que os conselheiros que ainda queiram se manifestar façam sua inscrição durante a fala do professor Wesley, porque em seguida encerrarei as inscrições.
Na verdade, é mais uma contribuição. Na estruturação dos planos de ensino das disciplinas, vocês tiveram preocupação em relação à bibliografia de avaliar se esse conjunto de livros já aqui na biblioteca ou uma bibliografia trabalhada sem essa observação. Por que disso? Porque a gente, no VCT, quando fez a revisão do projeto, a gente recomendou aos nossos professores que eles utilizassem o nosso acervo, que é muito bom, o acervo de livros que a gente já tem, e também a questão orçamentária. A gente passa por um problema orçamentário, então é bom verificar se os livros que estão colocados aqui, se eles já estão contemplados na própria biblioteca, ou se mesmo eles são passivos de compra. Que o que muitas vezes as colaboradoras da biblioteca reclamam, os professores colocam um material que não é nem passivo de compra. E aí acaba prejudicando as colaborações de cursos de captação e conservação.
Não temos mais inscritos, então pode responder diretamente à pergunta do colega Wesley.
Professor, a gente teve a preocupação que as ementas e bibliografias elas foram feitas pelos docentes que irão ministrar. A gente tomou cuidado de todas as disciplinas ter mais de um docente e foi solicitar, que já vem a solicitação da coordenadora de curso, que quando a gente faça essa bibliografia, os livros que são a bibliografia, eles têm esses livros na nossa biblioteca. A complementar, a gente pede livros diferentes, mas a bibliografia, a gente teve esse cuidado de solicitar. A gente, acho que não avaliou tudo, mas teve esse cuidado.
Obrigado, professor. Mania, não temos mais inscritos, então eu vou colocar o assunto em votação. Eu lembro os conselheiros que o que está em votação não é a aprovação do curso em si, mas a aprovação do plano deste curso, como explicado na fala inicial do professor Dapian. Então, os favoráveis à aprovação do plano deste curso permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Parabéns a todos os colaboradores deste novo curso. O próximo assunto é outra proposta de um novo curso de pós-graduação. Então, desta vez o mestrado profissional para o ensino de filosofia. E iniciaremos de novo com a palavra do pró-reitor de pós-graduação.
Eu estava procurando a professora Patrícia. Bem, trata-se agora de um outro plano de curso. Esse é um curso um pouco diferente. É um mestrado profissional na área de ensino de filosofia, certo? Esse é ao contrário do curso anterior, que era um curso sediado aqui na UFABC, esse é um curso que é oferecido em rede, um conjunto de universidades estão trabalhando para submeter uma proposta de um mestrado desse tipo para a CAPES. Eu também vou passar daqui a pouquinho a palavra para a professora Patrícia para fazer o relato sobre a proposta em si, mas eu queria fazer, antes disso, uma introdução sobre o curso. Ano passado, logo depois de ser nomeado para o cargo de pró-reitor, eu recebi a Comissão de Avaliação da Área de Filosofia da CAPES, que avaliava, na época, o curso do mestrado acadêmico em filosofia, que foi aprovado há pouco tempo aqui na UFABC. E esse pessoal da CAPES foi quem trouxe pela primeira vez a ideia da UFABC lançar um programa de mestrado profissional em filosofia. Eu confesso que, num primeiro momento, isso me surpreendeu bastante, porque eu pensava um mestrado profissional da área de filosofia não era alguma coisa que nós vislumbrávamos. Mas o pessoal trouxe, explicou que a ideia é a formação de professores do ensino médio na área de filosofia, semelhante ao que ocorre com o Prof. Mate e o Profis, que são dois cursos de bastante sucesso aqui na UFABC, que também são mestrados em rede. Esse curso ele teve uma dinâmica um pouco diferente dos outros cursos, por ser um curso que é feito, elaborado em rede, a professora Patrícia vai explicar. Ele não passou, então, pelo crivo da CNPG, a Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação. Ele foi colocado diretamente em pauta na CPG, na Comissão de Pós-Graduação. Os membros da CPG, que são todos os coordenadores de curso de pós-graduação, mais alunos e TAs, avaliaram a proposta, gostaram bastante da proposta e encaminharam, então, essa proposta tanto ao CONSUNE como ao CONCEP. Há um detalhe, entretanto, que o regimento dos cursos de pós-graduação indica a necessidade de um parecer de algum conselho de centro com relação à proposta do curso. Realmente, a CPG discutiu o curso sem esse parecer, mas chegamos à conclusão de enviar os conselhos superiores e deixar que esses conselhos superiores decidam e discutam sobre a proposta, sobre o melhor encaminhamento. Esse parecer, a gente solicitou um parecer ao Conselho de Centro do CCNH e o professor Ronei Mioto depois pode dar mais detalhes sobre o status desse parecer do Conselho de Centro. Então, no Conselho Universitário, essa proposta já foi discutida. O curso ainda não foi aprovado, ele estava no expediente e foi passado para a ordem do dia da próxima sessão para ser discutido, então. Passo a palavra, então, ao reitor, à professora Patrícia, para fazer o relato.
Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de defender a abertura de um núcleo do mestrado profissional em filosofia nesse conselho. Como já foi adiantado, trata-se, então, de um programa em rede, cuja sede é a Universidade Federal do Paraná, né, que tem ali vários membros, né, vários professores que compõem a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF. Então, trata-se, assim como no caso do mestrado profissional em Física e em Matemática, o mestrado em Filosofia também está amparado na sua sociedade brasileira respectiva, né? Então, é um curso de iniciativa da UFPR com o apoio da ANPOF, né, da nossa Associação de Pós-Graduação. Já foi adiantado também, né, ele não passou nos trâmites da formação aí de novos cursos dentro da UFABC, porque quem faz essa submissão, né, no caso do mestrado em rede, é a Universidade Sede, no caso a UFPR. Então o convite para que a Universidade Federal do ABC seja um dos núcleos desse programa nos veio apenas no dia 25 de fevereiro último. Né, e aí nós tínhamos um prazo de menos de um mês para aceitar o convite. Né, e para isso era necessário então a anuência da pós-graduação nossa, né, no caso da CPG. Então entrei em contato com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e eles colocaram então, né, muito gentilmente na pauta da reunião de março, em que, como o professor já adiantou, foi então aprovada por unanimidade naquela ocasião. Feito isso, foi encaminhado então o parecer ao CCNH e levado às instâncias superiores. No caso do CCNH, não houve, né, brecha na pauta para que entrasse na reunião extraordinária que aconteceu, né, anteriormente, mas entrou na pauta de ontem, né, da reunião ordinária que aconteceu ontem, e passou então, né, na próxima reunião, saiu do expediente e vai para a ordem do dia também. Né? Então está nesse processo. Ela já passou pelo expediente, tanto do Conselho de Centro, quanto do Consul. Bom, o projeto então, né, passa hoje aqui, né, já na ordem do dia, e o que eu gostaria de ressaltar é que, apesar desses prazos extremamente exíguos, né, dos núcleos de terem que responder a essa proposta, eu gostaria de ressaltar que se trata de um projeto extremamente coletivo. Eu não sei como é que foi a formação dos cursos de mestrado profissional, nem da física, nem da matemática, nem dos outros, né, que nós temos aí na CAPES, mas no caso da filosofia, trata-se de um projeto que vem sendo amadurecido desde 2012, né, em diversos fóruns propiciados e fomentados pela Associação Nacional de Pós-Graduação. Aconteceram diversos encontros, diversas mesas redondas, né, diversas assembleias, em que o perfil desse programa, ele foi ali debatido não só entre professores pesquisadores das universidades, mas contando com uma presença extremamente, né, grande de profissionais que estão hoje na rede, ou seja, professores da educação básica. Então, eles participaram ativamente de qual seria esse mestrado profissional em filosofia. Né. Eu acabei, como pesquisadora, participando de todo esse processo, né, e hoje eu sou uma das 5 pessoas que estão, né, e formam a comissão de criação do APCN. No entanto, né, como pesquisadora e da comissão, eu não poderia adiantar aqui por ser professora da casa e trazer, né, a pauta antes. Eu precisei esperar o trâmite que todas as outras universidades também tiveram que seguir, que é aguardar o convite oficial da UFPR, que, como eu falei, só aconteceu em fevereiro. Bom, é um projeto, então, que já está extremamente amadurecido por conta desses quase 3 anos, né, de debates, discussões de qual seria o perfil, os objetivos, etc. Mas eu acho que a pergunta, né, que eu deveria aqui responder para os conselheiros é por que que a UFBC deveria ser um núcleo deste programa para além dos meus interesses pessoais. Né, como pesquisadora na área de ensino de filosofia, isso é um prato cheio. Mas eu acho que esse não é um bom argumento. Né, então, o bom argumento será outros aqui que eu pretendo apresentar para vocês. Primeiro, né, nós temos um corpo docente extremamente qualificado e que dará conta, né, plenamente deste programa. Além disso, os nomes, né, o formulário de adesão foi enviado, então, naquela data que eu mencionei, em março, junto com a anuência da CPG, e já foi deliberado internamente pela UFPR, e nós já tivemos, então, o aval de que o nosso corpo docente não só em número suficiente, mas com currículos apropriados para participação no PROF. Então, isso já é um dado que a gente não tinha, né, na ocasião da apresentação no Consune, por exemplo. Nós temos também o aval das plenárias em filosofia. Então, tanto o bacharelado em filosofia quanto a licenciatura em filosofia, né, estão de acordo com a abertura deste programa. Né, já foi aventado em outros conselhos a questão de que a filosofia trabalha aqui na UFBC de uma maneira extremamente democrática, passando, né, quase todas as decisões, que muitas vezes caberiam só à coordenação, mas são decisões que passam por plenária. Então, as plenárias já deram um aval para a criação deste curso, bem como o coordenador do mestrado acadêmico em filosofia, né, e também a coordenadora do mestrado em ensino, história e filosofia das ciências e matemática, porque tem alguns docentes nossos da filosofia que dão aula neste programa. Então, os dois programas de pós-graduação acadêmicos que, né, tem, eu esqueci de mencionar que o Daniel participa de ciências humanas, esse eu não sei se tem aval ou não, mas os demais, né, ambos os coordenadores estiveram na nossa, na reunião da CPG e deram a sua anuência, né, fizeram falas ali naquele momento, reiterando a importância desse programa e a anuência de que eles estavam sabendo que a gente vai ter que fazer uma conta para disponibilizar e os professores distribuir entre estes diferentes mestrados. Nós temos estrutura física para isso, né, nós temos um laboratório didático, que é um dos únicos, né, no Brasil, de ensino de filosofia, é, né, uma conquista árdua aqui de um espaço e de todo o equipamento, e a gente agradece muitíssimo por ter construído esse laboratório. Então, espaço físico nós já temos. E nós temos, né, um curso de licenciatura em filosofia que é nota 5 no IMEC. Né. E aí, talvez, né, o susto que o professor Dalpin teve com de alguma forma, a sugestão, né, do então coordenador de área de que nós fôssemos o núcleo, é porque a licenciatura em filosofia aqui da UFBC, ela já goza de uma visibilidade nacional estrondosa. Né? Embora nós temos ainda poucos alunos, mas nós temos uma visibilidade enquanto estrutura de curso já bastante aventada Brasil afora. Tanto pelas participações do PIBID, o PIBID já é nacionalmente conhecido, tanto que nós teremos o segundo encontro nacional do PIBID, vai ser sediado aqui na UFABC em junho próximo. Numa eleição entre os coordenadores de PIBID, escolheram como sede do evento a UFABC. E por conta de uma construção de um projeto pedagógico que ela contempla tudo que se tem, né, discutido legalmente e nas últimas pesquisas sobre ensino de filosofia. Então, houve uma mudança na legislação, né, foi falado no ponto anterior sobre formação de professores, há toda uma legislação nova sobre formação de professores, e os cursos de licenciatura, eles ainda não obedecem à lei. Né, então, eles são falsos cursos de licenciatura, são bacharelados, né, que se adaptam e fazem algumas, acompanham algumas disciplinas pedagógicas para compor ali a sua estrutura curricular. Mas não são cursos que têm integralidade própria, como é exigido por lei. E a gente já nasceu com essa característica. O nosso projeto pedagógico, ele é um projeto que, embora dialogue com o bacharelado, né, ele nasceu construído com os mesmos professores, ou seja, coletivamente, mas ele tem uma identidade própria. Então, ele atende à lei integralmente. E nossos, né, docentes envolvidos com ensino de filosofia estão, então, nesses fóruns de pesquisas nacionais sobre ensino de filosofia, tanto que eu estou participando dessa comissão de criação do mestrado. Então, nós temos também, né, aliado a essa questão legal, a questão acadêmica. Né? Então, nós estamos acompanhando tudo isso muito de perto. E, para fechar, nós temos, então, uma demanda muito crescente e já reprimida de professores da rede sedentos por um mestrado com essas características. E por que isso? Né? A filosofia como disciplina obrigatória da matriz curricular da educação básica, ela é muito recente, ela data de 2008. Então, ao contrário das outras áreas em que se há, né, uma infinidade de materiais didáticos, propostas metodológicas, sequências didáticas, no caso da filosofia, há todo um campo a ser construído. Né? Então, toda a questão pedagógico-filosófica para a sala de aula na educação básica, ela está sendo produzida agora. E o produto do mestrado profissional é exatamente este. Então, ele se difere substancialmente, né, da dissertação acadêmica tradicional, por isso que não há, né, nenhum tipo de rivalidade com o mestrado acadêmico aberto recentemente aqui na UFABC. O produto é outro, é um produto para a sala de aula e há uma demanda tremenda, né, por conta da recém-obrigatoriedade da filosofia e dos diversos programas que a CAPES tem feito fomentando a educação básica. Né, o PIBID, que eu mencionei, é um deles. Né, a gente tem o OBEDUC, né, o Observatório de Ciência. A gente tem inúmeros outros programas que a CAPES tem aberto e colocado muito dinheiro, investido muito dinheiro nisso, para formação de graduação. Só que esses profissionais se formam na graduação, no caso, nas respectivas licenciaturas, e não tem como prosseguir em pós-graduação, se quiserem continuar refletindo a sua prática docente, ou seja, a sua prática de sala de aula. Né? Se quiserem seguir o rumo estritamente acadêmico, eles encontram espaços. Para discutir metodologias, práticas, etc., isso não é ainda abraçado nos mestrados acadêmicos, pelo menos na área de filosofia. Daí a relevância deste mestrado. E nós, né, no caso, seremos o único núcleo, né, na Grande São Paulo. No estado de São Paulo, apenas a UFSCar, por enquanto, está saindo como uma das candidatas. Então, a gente cobriria toda a demanda crescente na Grande São Paulo. Acho que é isso.
Obrigado, professora Patrícia. O PG gostaria de complementar esse relato?
Não, está perfeito.
Tá bem. Então, face à situação inusitada de estarmos deliberando sobre esse assunto sem um parecer do centro, nós fizemos aqui, durante a fala da professora Patrícia, uma consulta ao regimento da pós-graduação, e de fato o regimento da pós-graduação não estabelece uma cronologia para a obtenção das diversas aprovações. Então, é possível o CONCEP aprovar ou não, independente da prévia aprovação do Conselho do Centro. O que tem que acontecer antes da aprovação do Conselho é a solicitação do parecer. Isso que está no regimento. Entendo que o parecer foi solicitado,
portanto, esse assunto pode, em tese, ser deliberado hoje. Tá bem. Esse que o regimento diz. O assunto está em discussão e a primeira inscrita é a professora Etana.
Boa tarde. Então, obrigada pela presença. Obrigada pela explicação. Eu realmente confesso que quando eu vi mestrado profissional em filosofia, eu não entendi muito bem, eu consegui entender bem com essa explicação agora. Não acho que cabe a mim, por exemplo, entrar em qualquer mérito do curso, não sou da área, acredito que todo mundo envolvido tem capacidade para avaliar o mérito ou não o mérito do curso, mas a minha fala aqui vai ser como vice-coordenadora do BCIT, como quem junto com o professor Wesley acompanhou toda uma revisão do BCIT que ocorreu ano passado, e talvez o ponto que a gente tenha mais dificuldade no BCIT hoje seja a disciplina de bases epistemológicas. Né? Então, eu até discuti bastante com o professor Dalpian essa questão de que na CPG não precisa passar pelo centro, justamente por causa disso. Né? Porque quando um parecer de um curso passa e é aprovado por um centro, eu imagino, como aconteceu no SEX, que se avalia o impacto na carga didática. Hoje, há um mês de começar as aulas, a gente não tem ainda um professor de bases epistemológicas para uma disciplina. Isso que a gente dividiu ao longo do ano, bases epistemológicas. Todas as outras disciplinas têm todas a sua alocação didática no primeiro quadrimestre, e a gente tem 2/3 dos alunos ingressantes no BCIT e na universidade, na área de ciência e tecnologia, que não têm bases epistemológicas. Tudo bem, eu acho que faz parte do projeto. Agora, então, eu acho que o Gustavo lembra disso, né? Isso é muito preocupante, a gente aprovar sem ter esse olhar de alocação, porque a gente tem realmente tido problema nessa disciplina. Durante a revisão do BCIT, a gente, inclusive, foi a única área que nós tivemos que conversar com a plenária da filosofia, porque os professores colocavam, né, de uma forma geral, que não tinham condições de dar aula no BCIT. Eu sei que os centros, na verdade, eles, e está certo, também acho que é isso, a carga didática do docente é de graduação e pós-graduação. Então, se a gente aprova mais um curso de filosofia, a gente está minimizando, pelo menos parcialmente, a carga no BCIT. Eu realmente quero que fique muito claro que eu não tenho nada contra o curso, nada de mérito, não tenho nem competência para avaliar isso. Mas realmente é um problema muito sério esse parecer não vindo do centro. Muito claro. Olha, não tem problema criar esse curso porque não vai ter impacto. Porque nós não vamos ter mais problemas e que, na verdade, não estão resolvidos, mas nós não vamos, esse curso não vai impactar na alocação do BCIT. Efetivamente, a gente não tem visto isso ao longo dos últimos anos. Faltam disciplinas de CTS, que não é com vocês, e bases epistemológicas, eu acho, posso dizer tranquilamente, que é a disciplina que a gente tem mais dificuldade no BCIT.
Vamos, de novo, formar blocos de 3 intervenções para depois a área demandada responder. Conselheira Andreia, por favor.
Eu tenho um questionamento que é mais sobre, acho que é com a pró-reitoria, talvez também com a coordenação do curso, sobre como é a relação dos mestrados, se há alguma relação, na verdade, dos mestrados profissionais com os mestrados acadêmicos. Porque entre os cursos, os programas acadêmicos, os alunos fazem disciplinas de outros programas, porque são todos com sede aqui, são todos quadrimestrais. E um aluno do mestrado profissional, ele pode se inscrever numa disciplina de um programa da UFABC e aproveitar esses créditos pro mestrado profissional? Então, seria um exemplo, se um aluno do mestrado profissional em filosofia, eu vi aqui que tem 3 disciplinas obrigatórias e algumas disciplinas optativas, está colocado aqui que ainda não foi decidido o número de disciplinas. Se uma disciplina do mestrado acadêmico em filosofia, pelo aluno ter um interesse em estudar um tema específico da filosofia e estudar esse tema na sala de aula, ou uma disciplina do programa de ensino e filosofia, do programa de ensino, história e filosofia das ciências e matemáticas também, por uma questão de interdisciplinaridade, trazer isso. Se se há essa possibilidade, se isso tem acontecido nos outros mestrados acadêmicos. Essa é a minha dúvida.
Último inscrito do primeiro bloco é o conselheiro Daniel Panzarelli.
Eu queria reforçar algumas coisas que a professora Patrícia colocou. Primeiro destacando que, eu sou testemunha, de fato, esse é um programa que está sendo criado de forma interinstitucional, de maneira bastante consistente. Né? A professora Patrícia mesmo não se promoveu aqui, mas ela é uma das grandes lideranças de um GT específico da ANPOF, que trabalha com filosofia e ensino de filosofia, e é nesse âmbito que está sendo gestada a proposta, e me parece que seria bastante ruim a UFABC estar fora de um grande movimento que se faz no cenário nacional de maneira inovadora. Né? Talvez para outras áreas do saber, a interação com a educação à distância, com formas mais ousadas de aprendizagem e ensino sejam comuns, mas na filosofia isso é bastante raro. Né? Os filósofos tendem a ser bastante conservadores nas suas relações diversas. E é um momento que está surgindo uma inovação no cenário nacional, me parece muito adequado que a UFABC participe disso, né, pela natureza da nossa universidade. Eu quero destacar que, eu também tenho as preocupações que a professora Itana coloca, quer dizer, nós precisamos, e eu como parte do corpo docente, que tenho minhas obrigações nesse campo, mas eu preciso considerar duas coisas. Primeiro que a professora Itana, na sua fala, fez a referência à plenária, e só queria explicitar o que a professora certamente percebeu, que não era consenso no corpo docente da filosofia que havia dificuldade. Quer dizer, alguns colegas, talvez, manifestaram isso, mas, inclusive, não foi a posição vencedora da plenária. Né? Agora, eu acresceria isso, que eu acredito que a filosofia, assim como as outras áreas da universidade, tem que lidar com a lógica institucionalmente estabelecida, que é ministrar uma maioria de créditos na graduação e ter os seus cursos de pós-graduação, inclusive como forma de, eu diria, atrair e fixar docentes nesta casa. Porque a rotatividade de docentes acaba sendo um problema, há concursos realizados, às vezes os candidatos acabam não vindo prestar os concursos, às vezes eles vêm, prestam e logo vão embora, e nos parece que ter a pós-graduação na área, e nesse momento, eu diria, criando o mestrado acadêmico também, criar o mestrado profissionalizante, nós criamos também atrativos para que os docentes da área se fixem aqui. Eu vi que o professor Rony se inscreveu, talvez ele vá falar sobre isso, não sei, mas há dentro do CCNH uma pactuação de vagas que permite, tornar mais robusto o corpo docente da área de filosofia. Então, eu acredito que basta se trabalhar a boa execução desses próximos concursos para sanar os problemas e as preocupações colocadas. Obrigado.
Obrigado. Professor Patrícia.
Eu começo respondendo a Andréia. Né? O APCN ainda não está fechado, né? O que nós recebemos foi uma minuta. Então, nós teríamos uma assembleia no último dia 10 para esse fechamento dessas questões como essa que você coloca, mas por conta de uma visita que a CAPES faria na UFPR, eles pediram para adiar para que eles tivessem mais subsídios para a nossa conversa. Né? Porque o grupo muitas vezes entende algumas saídas como essa. Então, o aluno poderia cursar uma disciplina em outro curso e validar, e às vezes a CAPES, por ser um mestrado profissional, ela não permite. E o que nós percebemos é que o regimento para o mestrado profissional ele ainda é muito incipiente, então ele dá brechas a muitas interpretações, então essa conversa com a CAPES era crucial antes desse fechamento. O que nós, como comissão, e aí, né, não como futura coordenadora, se for o caso deste programa, mas como pertencente à comissão de criação desse APCN, o nosso entendimento é que fosse dada maior autonomia aos núcleos. Então, a gente teria essas disciplinas básicas comuns, eventualmente até ministradas em rede, mas a princípio, né, comuns, e as limitadas seriam de acordo com o corpo docente, porque a gente tem uma diversidade de formação nesta área enorme Brasil afora. Então, por exemplo, na Unirio, a gente tem um grupo que trabalha com pop, filosofia e estética, né, fortíssimo. se eles tiverem que seguir opções limitadas de um rol muito fechado, eles perdem a oportunidade de lançar materiais didáticos e pensar questões nesta área. Então, a ideia é que cada núcleo tivesse autonomia de engordar esse leque comum de opções limitadas, né, ou de optativas, para que pudesse, de alguma forma, estar de acordo com o seu próprio público, né, e seus próprios docentes. Mas isso ainda não é uma questão fechada por conta dessa conversa prévia com a CAPES. Se a CAPES autorizar este modelo de mestrado em rede, aí isso será feito. E aí, no nosso caso, a gente tem um prato cheio na UFABC, né, por conta da diversidade de cursos que dialogam com a filosofia, e a gente poderia, então, compor esse leque de forma, né, extremamente satisfatória, e os nossos alunos poderiam fazer essas diversas disciplinas. Tá? Com relação à alocação didática, né, essa é uma questão que me é muito cara, né, eu fui coordenadora do curso de licenciatura por 3 anos, e essa é sempre, né, o Arilson é testemunha, é sempre a pedra no sapato do curso de filosofia. E por uma questão muito simples, nós ainda não temos o corpo docente suficiente, respaldado pelo nosso acordo com o conselho, com a direção de centro, de 37 a 40 docentes, que foi uma decisão lá atrás, consta em ato, né, de que nós teríamos esse número com base na vigência integral das duas matrizes, né, se o bacharelado em filosofia e a licenciatura em filosofia e os respectivos mestrados, mas aí eu nem estou pensando em pós-graduação, estivessem em vigor, nós teríamos então um número de 37 a 40 docentes necessários para suprir as nossas demandas. Nós estávamos, né, crescendo em relação ao número, e aí eu reitero as palavras do Daniel, pós-graduação atrai esses docentes, né, muitas vezes a gente perdeu bons candidatos porque a gente ainda não tinha um programa de pós. Pelo menos o acadêmico já existe, e isso certamente vai atrair docentes. E nós tivemos, né, de dezembro até começo de fevereiro, 3 perdas, né, 3 docentes exonerados. Então, nós tivemos aí 54 créditos a menos no nosso planejamento anual, o que de fato impactou na alocação de bases epistemológicas. Mas o cenário, acho que é otimista. Né? Nós temos 4 vagas abertas em concursos especificamente nessa área. Está acontecendo ontem, hoje, né, e amanhã, o concurso de tópicos de educação, em que nós teremos, espero, 2 aprovados aí nesse concurso. Né? Nós temos um concurso previsto, ontem aprovada, né, a banca no Conselho de Centro, para 2 concursos de metodologia e prática de ensino. Então, a princípio, nós temos aí 4 candidatos potenciais a fazerem a composição do PROF. Né? Além disso, nós tínhamos, e ainda temos, a meu ver, uma carga, uma responsabilidade muito grande junto aos BIs. E essa é uma questão que eu pretendo, né, levar para a plenária próxima da reunião conjunta das plenárias da filosofia. Eu estou montando uma planilha, inclusive me foi solicitado, acho que o professor Rony vai comentar isso, né, na reunião do Conselho de Centro ontem, um planejamento desta alocação para que provar que o PROF é viável do ponto de vista de alocação. Né, eu estou trabalhando nesta planilha em conjunto com os 2 coordenadores, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. Né. Eu acho que a nossa responsabilidade junto aos BIs é muito grande, né, com a inclusão, né, do novo curso pós-BCH, nós agora tivemos, né, uma diminuição da nossa responsabilidade na nova repactuação junto ao BCH, mas ainda temos uma carga enorme, porque das humanidades do BCT, que o CCNH fica responsável, a filosofia fica com 100%. Isso não é distribuído entre os outros cursos. Então, de fato, a porcentagem, eu gostaria ainda de fazer esse cálculo, farei, né, eu ainda acho que a filosofia é, de alguma forma, prejudicada nesse quesito. Não estou dizendo que não é importante do ponto de vista do valor formativo, nada disso. Mas, do ponto de vista de alocação, tendo em vista o nosso quadro, que ainda é momentâneo, né, a gente vai chegar nesses 37 docentes e aí esse cálculo fecha perfeitamente. Mas por hora que a gente está operando com 23, 24 professores, isso de fato é uma dificuldade bastante grande. Né. Mas tem aí alguns concursos abertos, acho que 6 concursos abertos ainda na área de filosofia para acontecerem pelo menos até a metade do ano e até o final do ano seremos, acredito eu, cerca de 30 docentes. E com esse número já dá para iniciar esse programa. E aí, apesar de todos esses percalços, né, de alocação didática, que são, né, de fato, imprescindíveis para a gente pensar a viabilidade do programa, eu reitero as palavras do professor Daniel, de que vai ficar bastante, né, desagradável perante a comunidade nacional, que tem essa expectativa com relação ao núcleo de ensino de filosofia aqui da UFABC, que a gente não participe desse programa.
O segundo bloco se inicia com o professor Dabian.
Alô. Funcionou. Do lado de cá funciona.
Bem, na verdade, eu havia me inscrito para fazer três comentários. O primeiro, que talvez eu não cheguei a mencionar, é sobre um esforço bastante grande, tanto da atual gestão e que a pró-reitoria tem tentado fazer, no sentido de abrir cursos de mestrado que conversem com o ensino médio, certo? Que conversem com setores, com a formação de professores. Então, esse é um curso que vem nessa direção e, por isso, a gente tem um carinho bastante especial por cursos desse tipo. Queria fazer um comentário também com relação à fala da professora Itana e à fala da Andréia. Eu sei que é bem difícil a gente separar qual é que é a responsabilidade do Consune e do Concep, certo? Mas, e obviamente, ambos os conselhos podem e devem discutir todos os temas relacionados ao curso. Mas a competência do Concep é analisar o plano do curso. Quem vai ver se tem infraestrutura, se tem professor, e aprovar, dizer, podemos abrir tal curso, é o Consune, certo? Com relação ao comentário da Andréia, em princípio, os alunos do mestrado profissional podem cursar qualquer disciplina que eles queiram. Todas as disciplinas estão abertas para todos os estudantes de pós-graduação, desde que sejam aprovados pelo coordenador do respectivo curso, certo? Eu estava conversando com o Pedro aqui, que dá aula no Profis, só que isso não ocorre, certo? Nos mestrados profissionais, por conta... Nos outros cursos, sim, ocorre bastante, tá? Agora, nos mestrados profissionais, não ocorre por conta do perfil desses alunos. Não é o perfil mesmo, porque o aluno, ele trabalha, ele tem aula de noite, ele tem aula de sábado, certo? Então, esses mestrados profissionais, nós oferecemos aulas em horários, os horários complementares, assim. Exato. Então, eles não têm como vir aqui de manhã ter aula em outro curso. Então, só por isso, senão estaria aberto.
Obrigado, Dalpian. Rony.
É o operador aqui, Gustavo. Antes de começar a minha fala, só vou completar. De fato, o que o Gustavo falou é verdade, né? Os nossos alunos do mestrado profissional de física e do de matemática, eles acabam não se inscrevendo nas nossas disciplinas, porque as nossas aulas normalmente são aos sábados, e eles normalmente dão aula nas escolas durante a semana. Então, raramente a gente consegue encaixar uma ou outra aula durante a semana. O esclarecimento que eu vou fazer para o conselho é que o parecer do conselho do CCNH foi citado várias vezes, então acho que cabe... Tudo foi pautado no Conselho do Centro ontem. Ele foi largamente discutido pelos conselheiros. É claro que existe uma forte visão de apoio, porque a iniciativa é muito boa, né? Todo o mestrado profissionalizante, que todas essas iniciativas, tanto o mestrado da física, como os cursos de formação continuada para professores da rede pública, sempre receberam apoio do Conselho do Centro, e eu espero que continuem a receber o apoio do Conselho do CNH. A preocupação que foi dada pelos conselheiros foi aquela que foi explicitada aqui, mais particularmente pela professora Itana, que está relacionado com a atribuição didática. No Conselho do Centro, eu tive a oportunidade de perguntar à professora Patrícia, não existe uma lista de docentes nessa documentação. E deveria haver uma lista dos docentes que vão participar. Se vocês lembram, agora há pouco a gente viu o curso de engenharia de materiais, tinha uma lista dos docentes, qualificação de todos eles, qual era a inserção deles no programa. Aqui, nesse caso, não há esta lista. A professora Patrícia listou os docentes que se comprometeram a participar do curso oralmente na nossa reunião. São 6 docentes, se estou correto, né, Patrícia? São 6 docentes. E aí o questionamento que foi feito no conselho é o seguinte: serão oferecidas aproximadamente 4 disciplinas por ano nesse curso. Isso significa que praticamente todos os docentes do curso vão ter atribuição didática. Hoje, o curso, a área de filosofia conta com poucos professores. E foi daí que foi solicitado o impacto na carga didática dos docentes. É por isso que não existe um parecer do conselho. Existe uma preocupação clara do conselho do centro, de que não se sabe se vai ser possível, do ponto de vista humano, atender a todas as demandas do curso, tendo em vista que o corpo docente é reduzido. Para se ter um nível de comparação, vou falar do curso que eu conheço, que é o mestrado profissionalizante o mestrado nacional profissionalizante de ensino de física que eu faço parte. Nós temos 20 docentes no programa. 5 vezes mais. Para dar conta do aproximadamente o mesmo número de disciplinas anuais. Por quê? Porque esses outros docentes que participam desse programa também participam de outros programas de pós-graduação. Apenas para complementar a frase, presidente, são 10 segundos.
Pode completar.
Participam de outros programas, notadamente o programa de física ou de nano. E no caso da filosofia não é diferente. Eles participam do programa de história, programa da área de ensino e o mestrado acadêmico em filosofia. Então isso é a preocupação do Conselho do Centro. É por isso que ainda não existe um parecer. E a outra preocupação é a ausência da documentação completa, sem a indicação de todos os docentes que vão participar do programa.
A última inscrita desse terceiro bloco é a professora Gabriela.
Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar aqui os meus novos colegas, né, conselheiros e conselheiras, já que eu também estou aqui ingressando hoje. A minha preocupação é da seguinte natureza. Primeiro, acho que é assim, extremamente exitoso, né, a gente tem visto os relatos e a trajetória da universidade no sentido da aprovação dos cursos, a proposta da filosofia, igualmente, da materiais. Mas a minha preocupação, como parte do PCHS, que é o programa que tem maior número de candidatos aqui na universidade, o último seletivo foram 300 candidatos entre mestrado e doutorado, o que significa um trabalho absolutamente insano e que expõe de uma forma assim, muito evidente o estrangulamento hoje da PROPG do ponto de vista do apoio em termos de TAs, enfim, de todos os serviços necessários aqui para dar conta de um processo como esse. E embora eu saiba que a questão de infraestrutura seja, né, atribuição do Consune, eu, a exemplo dos meus colegas físicos, eu costumo pensar que tratam de vasos comunicantes, né? Concep e Consune não estão exatamente descolados um do outro. Então, eu gostaria de trazer essa preocupação aqui e ouvir, né, especificamente o professor Dalpian, eventualmente a própria reitoria, qual tem sido, objetivamente, assim, digamos, o monitoramento desse processo de expansão, porque eu particularmente acho que nós não podemos barrar a expansão dos programas, pelo contrário, nós temos que estimulá-los. Agora, atrelado a que tipo de infraestrutura e, sobretudo, a que tipo de apoio do ponto de vista dos TAs junto aos programas. A nossa situação lá no PCHS, ela é muito delicada, porque a extensão, a pesquisa, né, e a docência, elas ficam objetivamente prejudicadas em razão do volume de trabalho, sobretudo nesse período de seleção. A pergunta era essa.
Claro. Queria destacar só, acrescentando a isso, por outro lado, que a pós-ciências humanas e sociais tem uma procura imensa, né? No último processo seletivo, acho que foram 12 candidatos por vaga ao mestrado, que mostra também que nós precisamos expandir na área de pós-graduação em humanidade.
Eu não sei se isso ficou claro, eu sou absolutamente favorável que se expanda. Agora, a minha preocupação é que se expanda junto, né, o apoio e a infraestrutura, e essa é a minha indagação e a minha preocupação aqui no Conselho, é só essa. E eu quero parabenizar, inclusive, né, as propostas, o pessoal da Ciências Materiais já se foi, mas aqui está a Filosofia. Sou uma eterna candidata a bases epistemológicas, mas a estrutura da universidade não me permite, entendeu? Não me concede o direito, então estou deixando isso claro, tá bom? Mas é isso.
Então, isso termina o segundo bloco e a palavra volta para a área demandante.
O estudo feito pela sede, né, pelo UFPR, ela estabeleceu o mínimo de 5 docentes
que seriam necessários para que os núcleos funcionassem. Então, nesse sentido, a gente já está com 6 docentes, ou seja, a gente atende esse critério mínimo, né? Além disso, há essa possibilidade que eu mencionava na resposta para a Andrea, de que se for aprovado na conversa que a UFPR vai ter com a CAPES, algumas disciplinas, inclusive as obrigatórias, poderão ser ofertadas em rede. Então, isso também, né, nos onera menos, né? Pelo menos nesse princípio a gente poderia estabelecer esse tipo de modalidade de ensino para que a gente não precisasse demandar, né, todos os nossos professores envolvidos com essa carga didática. Ainda sobre essa carga didática, eu fiz um estudo com relação aos 2 mestrados profissionais que estão hoje em vigor, né? No caso da matemática, eles têm 35% dos docentes comuns ao mestrado acadêmico e funcionam perfeitamente. No caso da física, eles operam com 47% de comum, né, de professores comuns dos 2 mestrados. E na filosofia, nós estaríamos sim com um número bastante preocupante de 66%, só que contabilizando estes 6 docentes. Se até o final do ano essas outras 4 vagas e eventualmente outros professores já se prontificaram, né, que se for o caso, eles aderem também a esse mestrado profissional, nós teríamos então o nosso quadro ideal de 10 docentes. Se esses 10 docentes, né, como mestrado, se aprovado pela CAPES, etc., só vai vigorar em 2016, nós teríamos, então, com o quadro de 10 docentes, nós estaríamos em 40% comuns com outro, com mestrado acadêmico. Ou seja, nós estaríamos num número intermediário entre os 2 mestrados profissionais hoje vigentes. Então, quanto a isso, eu acho que, pelo menos num cenário, né, futuro, em que o quadro da filosofia esteja consolidado com o nosso número, né, de docentes acordado aí com o conselho de centro, eu acredito que isso não terá qualquer problema. Com relação ao formulário, de fato, salvo engano, esses formulários ou esses anexos que vieram hoje para essa reunião, eles foram aqueles primeiros, né, aquela prévia que eu encaminhei para a pró-reitoria de pós-graduação naquele dia 25 de fevereiro, né? Só que justamente lá tinha um modelo de formulário a ser preenchido, né? E com a anuência da CPG, aí sim nós pudemos reunir os docentes da filosofia, perguntar àqueles que iriam aderir ao programa, preenchemos o formulário, anexamos a carta assinada pelo pró-reitor e encaminhamos à UFPR. Como a partir dali os documentos se dissiparam e foram encaminhados às outras instâncias, né, o CONSUM e o CONCEP receberam esses documentos desatualizados, mas eu faço questão, né, de reencaminhar, pelo menos para a pauta, né, do CONSUM, que ainda vai passar na ordem do dia, eu atualizo esses documentos. Com o conselho de centro, eu não sei qual houve o erro, Rony, porque a professora Marinê Pereira, que é a vice-coordenadora da licenciatura, encaminhou para, né, o Renato, secretário da CCNH, toda a documentação última nossa. Então, o formulário completo com o nome dos 6 docentes que vão compor o programa já estavam naquele documento, né, junto com o relato que eu mesma fiz para aquela ocasião. Então, houve algum erro de comunicação, mas nós temos, de fato, 6 nomes, eu posso, caso queiram, pronunciar quais são aqui nesse conselho.
Obrigado, professora Patrícia. Professor Dapian, representando a PROPG, gostaria, exato, de complementar.
Sim, obrigado, reitor. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro é geral, eu acho que está no nosso espírito de professor. Eu, quando comecei a discutir mestrado profissional, eu chamava mestrado profissionalizante. Mas não existe mestrado profissionalizante, é mestrado profissional. Certo? Então, o termo correto é mestrado profissional. Eu também aprendi, então, toda vez que eu ouço, eu repito isso. Né? Com respeito ao comentário da professora Gabriela, a reitoria tem sido muito generosa com a pró-reitoria de pós-graduação e tem concedido alguns servidores a mais no último ano para nós, e nós estamos trabalhando para reforçar as divisões da PROPG, mas certamente ainda são necessários mais servidores para que a gente atinja pleno funcionamento, certo? Nós estamos desenvolvendo um número bastante grande de projetos, certo? Só que eu devo dizer que não são todos os coordenadores que trazem esse tipo de reclamação sobre o apoio que a pró-reitoria dá para os cursos e para as coordenações. Eu entendo que a professora Gabriela participou de um processo seletivo e realmente tinha muitos candidatos inscritos, e isso deve ter dado, vários processos seletivos, deve ter dado bastante serviço. O que nós estamos fazendo é, paulatinamente, nós estamos, os servidores da pró-reitoria de pós-graduação,
eles estão assumindo algumas atribuições que eram dos coordenadores, no sentido de liberá-los. Então, tudo que é possível, os servidores da pró-reitoria estão começando a fazer, emissão de certificados, de atestados, coisas assim. Os coordenadores não precisam mais assinar, a gente está assinando tudo. Agora, tem coisas que os servidores não podem fazer, certo? E eu acho que selecionar alunos é uma coisa que é realmente inerente a quem é especialista na área para fazer esse tipo de coisa. Então, eu entendo que não tem como a gente pôr os servidores para selecionar os alunos, mas a gente tem conversado com a professora Camila no sentido de dar mais, que é a coordenadora da pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, no sentido de dar mais apoio sempre ao curso. Sim,
gostamos?
Meu caro professor, pró-reitor, Gustavo Dalpian, certamente todos aqui sabemos que selecionar o candidato não é uma atribuição do servidor. Mas conferir documentação, receber, transitar, trafegar e coisas semelhantes que estão envolvidas, né, sobretudo quando se tratam de 300 candidatos, em duas modalidades, acho que todos nós aqui também sabemos que é uma tarefa insana e que pouparia energia e certamente potencializaria novamente aqui para usar o vocabulário, né, dos meus colegas físicos, a qualidade dessa seleção. Né. Então, eu faço aqui novamente o apelo e reitero, né, que essas questões sejam olhadas, não de uma forma meramente burocrática, né, administrativa, no sentido de que estamos, né, apenas resolvendo, mas no sentido mesmo profundo e intenso que tem do impacto sobre o trabalho do programa e das pessoas envolvidas. Né. Inclusive, como membro do colegiado que sou desde o início do PCHS, eu atesto aqui que nós nunca tivemos menos do que 150 candidatos envolvidos no processo de seleção.
Posso perguntar, reitor?
Não existe regimentalmente a parte de a parte. Isso inexiste. Mas nós iniciamos o terceiro bloco e a primeira inscrita é a professora Itana, que já se inscreveu pela segunda vez. Então peço que todos que ainda queiram se manifestar, que façam sua inscrição durante a fala da professora Itana.
Não, tudo bem, mas não é justo. Mas eu posso me inscrever na minha fala se não der tempo, mas acho que vai dar tempo. Então, primeiro eu queria começar concordando com o professor Daniel, esclarecendo que realmente a questão com a plenária da filosofia, eu falei muito rápido por causa do tempo, mas foi para ilustrar que existe um problema no que tange o BCT, talvez a disciplina que a gente tenha mais problema de alocação seja base epistemológica. A gente tem problema em todas. Alocação é um drama na universidade, sempre é tal, mas bases semiológicas é um problema. Então, o professor Daniel tem razão, a gente foi lá conversar, a maior parte não foi, porque a disciplina continua, e então estou esclarecendo essa primeira questão. Em relação ao que o professor Dalpian colocou, que é o CONSUNE, que aprova cursos novos, é muito complicado essa coisa, porque eu não estou no CONSUNE, né? Só que eu estou alertando um conselho superior, que nessa universidade foi feita para ser em paralelo com o CONSUNE, de que existe um problema. Eu não sou contra a aprovação de curso nenhum. Só que esse curso particularmente, e reconhecidamente pela própria área, nós temos um problema sério. A gente tem que resolver. Como é que a gente vai resolver que é legal estar na iniciativa nacional? Eu entendo tudo, apoio tudo, mas nós temos um compromisso de 1.500 vagas por ano, que a gente não está dando conta. Professora Patrícia, quando você fala assim, ah, nós temos uma carga muito grande para o BI. A filosofia nessa universidade começou para o BCT. Eu não quero dizer que ela deve existir só para o BCT. Fui uma das apoiadoras do BCH, acho ótimo estar no BCH. Não sei por que no CCNH acontece, porque o SEX aloca 9 turmas, o CMCC 1. Isso foi resultado de um GT docente. O fato é que a gente tem 1.500 alunos e a gente não dá conta disso. E criar um curso novo significa que alguns docentes vão chegar. Eu cumpri minha carga didática, não quero mais dar aula. E está certo. Porque existem outras resoluções que amparam esse professor. Então, eu não estou aqui propondo não criar o curso. Eu estou propondo que o conselho pense numa transição. Eu entendo que os concursos estão abertos, mas eles não estão sendo preenchidos. O fato é que a gente tem aluno e a gente não está dando conta. nessa disciplina específica. Ah, então vamos entrar na iniciativa nacional, porque é importante, ok, mas vamos abrir turmas só quando a gente tiver docentes? É uma possibilidade, cria-se o curso e só se abre, porque o próprio Conselho Universitário, quando foi criado o curso de Gestão Territorial e Relações Internacionais, criou uma resolução que cursos novos é só mediante novas vagas. E nem está se questionando isso aqui no CONCEP. Eu estou falando do Consul, que o professor Dalpiano levou para o Consul. Então, o que eu queria é que o Conselho não entendesse que, pelo menos da minha parte, é aprova ou não aprova. Não, é como nós vamos resolver esses dois problemas que a gente tem, de aprovar o curso, mas de atender compromissos já assumidos, que é o que a gente tem no BCT.
Conselheiro Wesley?
Só para reforçar a linha da Itana e esclarecer a área demandante, né, eu, como membro aqui do CONCEP, pela coordenação, né, eu tenho essa cadeira aqui por estar na coordenação do BCT. E como gestor do BCT, né, a gente se preocupa bastante com a condição de alocação, né, anual, e a gente tem recorrentemente, a cada quadrimestre, um problema na alocação dessa disciplina, não só dessa disciplina, como outras, né. A gente tem, para esse quadrimestre que vem, 2015-02, por exemplo, 8 turmas de base experimental sem professor alocado. Uma turma de base epistemológica, uma turma de CTS ainda sem professor alocado. É uma questão de gestão, pegando o que a professora Gabriela falou. A gente tem que, na verdade, pensar na expansão com planejamento e gestão. Não tem como sair dessa condição. Então, a preocupação de um curso que tem 1.560 alunos de entrada por ano, que tem 7 mil alunos para a gente fazer o planejamento de oferta de um número de turmas anualmente, claro que esse ponto entra. Ninguém aqui é contra a criação de um curso, ou qualquer curso, seja de graduação ou pós-graduação. Agora, o que a gente coloca aqui como conselho, né, como conselheiro, é que, por exemplo, no ano passado, em maio, eu fiz uma solicitação aqui via resolução, pedindo a explicitação consolidada da carga didática, de graduação, pós-graduação e extensão. Naquele momento, né, após as discussões, foi decidido que isso seria feito na base, seria feito reuniões, foi feita uma reunião, mas eu não vi resultado desse trabalho ainda. Por quê? Para os coordenadores de curso de direção de centro, é fundamental a gente ter a regra do jogo estabelecida, porque todo mundo fala que está com a corda no pescoço, mas eu quero ver o preto no branco. Eu quero ver realmente quem é que está com a corda no pescoço, porque fica um disse-me-disse. Mas eu, como gestor do BCT, eu quero saber, né, quais são os grupos efetivamente que estão dando aula na graduação, na pós-graduação e na extensão. Esse documento, ele explicitamente não foi apresentado para toda a comunidade, é um documento necessário, até um documento de gestão pública e de, vamos dizer assim, de prestação de contas para a sociedade. Apresentar efetivamente o que o nosso professor faz em termos de ensino, né, nos três pilares básicos da universidade. E o que a Itana colocou é em relação aos compromissos estabelecidos pelo próprio CONCEP. A gente acabou de aprovar, no ano passado, a resolução que faz a conversão de carga didática, de carga didática em carga administrativa. E naquele momento eu falei, até na própria CG e no próprio CONCEP, olha, nós precisamos avaliar o impacto dessa resolução no planejamento de oferta de disciplinas de graduação. Não, mas a gente sempre vem com aquele número, com aquela porcentagem ínfima tendendo a zero, que não impacta em nada, e a realidade local de cada curso é bem diferente, né? Tomando o que a Itana falou, ninguém é contra, né, a abertura de curso, mas o que o conselho tem que pensar é, em cima do estabelecido pelo próprio conselho, a gente avaliar como a gente vai fazer a expansão da nossa universidade.
Obrigado, professor Wesley. Conselheira Andreia.
Falando também, eu acho que também é uma fala que não é para questionar se está de acordo ou não com o projeto, né, com o plano do curso de pós-profissional em filosofia. Eu, no meu trabalho com as escolas, sempre que eu vou a alguma escola, sempre o professor pergunta, querendo vir para a universidade, querendo fazer o mestrado, é uma demanda muito grande dos professores da educação básica, de se qualificar, de melhorarem suas práticas em sala de aula, de não simplesmente ter um grau, né, de mestrado, mas de ter um grau de mestrado que transforme as suas práticas de ensino. Né? E eu acho que a gente tem que atender bem essas pessoas que vêm aqui, depois de dar mais de 30 horas de aula por semana para salas de aula lotadas, com ensino ainda de filosofia, que é algo novo desde 2008, em que temos poucos professores. É um curso aqui na UFABC que ainda está formando poucas pessoas. Na região também é um curso que eu estava na rede pública como professora na época que o ensino de filosofia se tornou obrigatório, e a realidade é de profissionais que não são formados em filosofia, no ensino de filosofia. Então, eu acho que é muito importante. Essas pessoas têm que ser atendidas, elas vêm aqui à noite, aos sábados, para ter aula, e elas precisam de estrutura de atendimento. E o meu ponto aqui é que a secretaria da ProPG não atende essas pessoas quando elas podem ser atendidas. Elas têm de fazer um esforço para conseguirem ser atendidas, pois a universidade só as atende de segunda a sexta, das 8 às 5, na secretaria de pós-graduação. Então, além de um apoio maior às coordenações de curso, também é necessário um maior apoio a esses alunos. Todos os alunos aqui de pós-graduação estão numa situação de precisar ser bem atendidos, mas tem os alunos bolsistas, tem os alunos dos outros programas que também trabalham, né? E às vezes não podem vir aqui. Mas nesse caso, todos os alunos trabalham e não podem vir aqui de segunda a sexta, das 8 às 5, para serem atendidos na secretaria, para entregarem seus documentos. Então, acho que é algo para a gestão da universidade ver, além de trazer essas pessoas, como elas são recebidas na universidade, de se dar um bom atendimento a essas pessoas. Essa é uma demanda que a comunidade tem para a universidade.
Obrigado, conselheira Andrea. A palavra volta para a área demandante.
Eu gostaria primeiro de esclarecimentos, na verdade, né? Porque qual que é a validade desse GT docentes, né? A filosofia, eu acompanho, sempre estive na coordenação, seja como coordenadora, seja como membro da coordenação, ela sempre se programou em função desse GT docentes. E aí, nós sempre fazemos alocação em função disso. E aí entra quadrimestre, sai quadrimestre, e, por exemplo, os 85% de responsabilidade das bases epistemológicas viram 100%. Então, na hora, né, em que a gente precisa entrar em sala de aula, surgem turmas, surgem demandas que a princípio não eram da nossa alçada. Então, ou se respeita o GT ou não, né? Outro ponto, os coordenadores de curso, eu mencionei aqui, eles vão apresentar uma consolidação, como foi solicitado, das alocações didáticas do grupo da filosofia desde o seu nascimento em 2010 até este ano, com planejamento de 2015, que ainda não está consolidado, obviamente, completamente, e planejamento de 2016, para apreciação nas plenárias e divulgação no site. A ideia é tornar isso público, justamente para mostrar esses números que a filosofia tem trabalhado. Bom, para ajudar esses coordenadores nesse trabalho, eu gostaria então de um esclarecimento desse conselho com quais números que a gente deve trabalhar. Porque ora me vem 16 créditos anuais de média, ora 18, ora 16 mais pós, ora 18 mais pós, e ora é citado, me fugiu agora Resolução 100, né? Ora é citada a resolução 100, ora a resolução 100 também não tem valor. Então, eu gostaria de saber com quais números a gente pode trabalhar, porque na coordenação fica muito complicado. A gente tende a fazer um trabalho democrático, planejado, só que aí na hora H, é o BCH que aloca? Não, é a direção. Não, não é a direção, são os coordenadores. Mas a bucha estoura no coordenador. Então, eu gostaria de saber que números que eu posso levar aos meus coordenadores para que eles possam fazer esse planejamento e disponibilizar no site. Tá? Além desses dois esclarecimentos, então, né, da validade desses GT docentes, que até onde eu sei está sendo repactuado, mas numa reunião, né, convocada pelo nosso diretor de centro em fevereiro, ele disse que nunca tinha sido levado em conta esse GT, que isso nunca não era exatamente praticado dessa forma, está gravado isso em reunião. Então, eu gostaria de deixar aqui esse meu pedido de esclarecimento para com que números a gente vai trabalhar, tá? Para poder apresentar esse estudo, seja na direção de centro, seja numa nova reunião, se for o caso de manter isso como se fosse um expediente e mandar para a ordem do dia de uma próxima reunião aqui do CONCEP. E aí eu fecho então só com reiterando uma pergunta, que é justamente por que impedir uma iniciativa que todos aqui acordaram que é academicamente importante para a área,
vai trazer visibilidade para a UFABC, tendo em vista a importância regional e nacional desse mestrado profissional, tendo em vista, né, por que negar essa iniciativa, tendo em vista um quadro que eu espero seja provisório da filosofia. Né, nós estamos operando nessa faixa de 23, 24 docentes, e a meta é chegar a 37, 40 docentes, com vagas já acordadas, que não dependem mais, né, de serem enviadas pelo MEC. Então, por que abrir mão dessa proposta?
Obrigado, professor Patrícia. Com relação aos esclarecimentos pedidos, eu entendo que na ausência do representante da Corretoria de Graduação, nós agora não temos como providenciar todas as respostas. Mas uma coisa posso afirmar, inclusive na minha condição de presidente dessa mesa. A resolução SEM continua valendo.
Então, presidente, eu fui citado, gostaria de fazer uso da palavra para responder à citação que foi feita.
O professor Rony é o segundo inscrito do próximo bloco.
Mas eu não queria usar o meu tempo, eu queria responder à citação que foi feita ao meu nome. Não respondeu o meu tempo para discutir sobre a citação ao meu nome, não se deu no contexto da discussão presente, se deu em outro contexto, sobre a conversa, sobre a validade, sobre a repactuação do GT Docentes e etc. Eu queria fazer um esclarecimento sobre isso.
Eu concedo o direito de resposta ao professor Rony, mas eu peço que ela seja concisa.
Não, serei muito breve.
Conciso.
É, apenas para informar, nós temos aqui os diretores de centro, o professor Edson e o professor Aníbal. De fato, estamos repactuando o GT Docentes, principalmente devido às mudanças que aconteceram no BCH. É notório, isso envolve os coordenadores do BCT e do BCH. Estão cientes disso, a pró-reitoria de graduação está ciente disso, os três diretores de centro, os dois diretores de centro, Wesley, infelizmente o Arilson não está aqui, tá? Ah, o Arilson, perdão Arilson, o Arilson está presente aqui, pode confirmar que essa repactuação está sendo feita? Todos eles, eu gostaria que todos eles confirmassem que essa repactuação está feita, então eu peço que isso conste na ata. O GT Docentes, que foi um acordo que existiu há 3 anos atrás, se não me engano, há 4 anos atrás, de 4 a 5 anos atrás, foi um acordo que nunca foi votado em nenhuma instância. A ideia é que essa nova repactuação seja votada pelos conselhos de centro, que são os responsáveis pela alocação didática. Esse é o compromisso que os três diretores de centro têm em terminar isso antes do final desse ano. Então, aqui estão todos os presentes que eu gostaria de que confirmassem isso, porque fique e que gostaria que este registro constasse da pauta do Consune. O GT Docentes não é um documento oficial, a resolução 100 é uma resolução aprovada por este conselho e, portanto, tem validade em toda a universidade. Obrigado, presidente.
O primeiro inscrito do quarto bloco é o professor Arilson.
Boa tarde a todos. Veja, eu acho que a gente tem três discussões que estão se misturando aqui nessa nossa pauta. Tanto é que quase todos os colegas que antecederam começam com a frase: eu não tenho nada contra a proposta, mas aí vem uma série de condicionantes. Então, eu acho a primeira questão fundamental, e eu, assim como os demais, também li ainda que rapidamente a proposta, não tenho nada a ponderar em relação à sua coerência interna e nem em relação à sua pertinência do ponto de vista da relação da universidade com o ensino médio, com outras demandas e etc. Então, a questão que me vem é justamente então, o segundo ponto que nós estamos discutindo aqui nesse item e que diz respeito às condições para a oferta do curso, né? Emendando algo ao que disse o professor Rony antes de mim, como todo mundo sabe, nós tivemos uma mudança na matriz do BCH, e essa mudança, num certo sentido, ela é favorável aos professores da filosofia, uma vez que diminui a quantidade de disciplinas que, por afinidade, deveriam ser ofertadas por professores da filosofia. Junto disso, nós temos uma situação que se arrasta desde o ano passado, que é o fato de que, em cima daquela definição do GT Docentes, foram sendo feitos vários acréscimos de negociação. Então, por exemplo, a questão que a Patrícia levanta dos 85% de bases, alguém, em algum momento, que eu não sei quem, porque isso não foi registrado, negociou que não, que seria 100%, porque CTS que não seria 100% do SEX, ficou com o SEX. E assim eu poderia dar exemplo de pelo menos umas 5, 6 disciplinas em que houve acordos que não foram formalizados. Resultado, nós estamos num certo, com um grau de indefinição em torno de responsabilidades de alocação razoável. Só tem uma maneira de resolver isso, que é com essa repactuação a que fez referência o professor Juan instantes atrás. Então o que me parece é o seguinte, é no âmbito dessa repactuação que nós vamos ter a informação completa a respeito de qual é o tamanho da sobrecarga acima dos limites indicados que nós vamos ter ou não para a abertura de um novo curso. Então aí concretamente a pergunta que eu faria é o seguinte, que tipo de resolução essa nossa discussão agora pode tomar considerando que há 100% praticamente de acordo com o mérito da proposta, mas há dúvidas em relação à maneira como ela vai ser operacionalizada. Eu não me lembro de aprovações condicionadas de curso no âmbito desse conselho. Ou se aprova ou se não aprova. Então, o que nós podemos fazer? A primeira pergunta é, essa é a data limite para a gente deliberar sobre isso? Ou nós podemos ter mais algum tempo em que essas condições fiquem claras? Aí, isso me parece ser o ideal. Então, todo mundo está dizendo que sim. Então, se há mais tempo e se isso não causa nenhum prejuízo para a proposta, já que todos estamos de acordo com o mérito dela, creio que um bom encaminhamento irá por aí. Há um terceiro ponto, eu tenho só 5 segundos, mas eu pediria mais 10 apenas para deixar sobre a mesa o tema. Tem uma questão de fundo que me parece vem com essa discussão e que atinge também, eu diria até que principalmente, os cursos de graduação. A questão chave é, a gente veio numa trajetória da universidade até aqui, em que as resoluções e as definições poderiam vir se dando por acréscimo. Então, propostas, demandas de novos cursos, etc., a gente analisava pela ordem da fila. Né? Me parece que nós estamos num momento, e isso está sendo feito agora para a graduação, por meio de um GT, que é necessário retomar um planejamento estratégico da universidade, no sentido de explicitar e pactuar parâmetros. O ideal era que a gente pudesse avaliar a criação de novos cursos comparativamente. Comparativamente à estrutura que temos, comparativamente à demanda agregada que nós temos e daí por diante. Então, talvez, a exemplo do que está sendo feito para a graduação, que é rediscutir o ritual criação e aprovação de novos cursos, talvez seja necessário fazer isso também para outras áreas. Ou seja, para terminar, talvez os conselhos superiores da universidade tenham que se imbuir da tarefa de, digamos assim, detalhar aquele planejamento, aquele plano de desenvolvimento institucional que foi aprovado alguns meses atrás, em algumas diretrizes orientadoras que nos deem melhores referências para poder discutir e eventualmente aprovar esses cursos. Obrigado.
Obrigado, professor Wilson. Professor Rony.
Diante do brilhante preâmbulo que o professor Arilson fez, eu não tinha visto antes, aí peço desculpas. Eu posso fazer diretamente minha proposta, eu vou gastar 10 segundos para fazer. Eu tenho uma proposta concreta que é que a gente mantenha esse item para deliberação na próxima sessão por duas razões. A primeira delas é que não há um parecer do Conselho do CCNH para esse curso e a segunda é que nós temos a deficiência na documentação que está sendo apresentada. Então nós teríamos até a próxima reunião do CONCEP condições de sanar essas duas questões, já que esse curso está na pauta do Consune, que só vai acontecer no final de junho. E, portanto, não há nenhum prejuízo, e até lá temos um compromisso que a professora Patrícia vai apresentar para o Conselho do CCNH um estudo sobre o impacto da carga didática, e isso vai ser debatido no Conselho, e já vem maduro para cá, e muitas dessas questões já vão poder ser respondidas através desse debate. Essa é a proposta sobre a mesa, presidente.
Pedido de aparte?
Claro, pois não.
Bom, saúdo a todos os conselheiros, essa é a minha primeira participação. Eu só queria registrar que me causa estranheza a gente deixar para outra reunião e pedir mais dados para a formação dessa pós-graduação, desse mestrado profissional e não teve o mesmo procedimento para o outro caso. Eu acho que é estranho porque se a gente está aqui para aprovar um mérito e todos concordam sobre o mérito, não vejo por que a gente tem que adiar a decisão.
Obrigado.
Eu respondo, porque não tem o parecer do Conselho do CCNH, e é regimental existir. Então, mas aí a gente vai criar um constrangimento para o Conselho. Como o Conselho vai poder fazer uma análise de uma proposta que já foi aprovada por um Conselho superior a ele? Você vai... Então, é a primeira vez que vai acontecer isso, de um curso passar por uma aprovação sem aprovação do conselho do centro. Esse constrangimento não é legal.
Como nós esclarecemos no começo da discussão, regimentalmente é possível, falando em tese, é possível o conselho votar, porque o regimento da pós-graduação não estabelece uma sequência temporal entre as duas aprovações. A questão se é de interesse deste conselho e da área demandante votar é completamente diferente, mas legalmente, administrativamente possível. Professor Daniel Panzarelli?
Bom, eu estou entendendo que não há, a partir da fala do Arilson e da consulta que ele faz, dizer, não havendo prejuízo de prazo, eu a princípio não me oponho a que o assunto não seja deliberado hoje, a não ser pelo fato da gente gastar mais uma hora ou duas de um conselho voltando ao assunto. E por que, que eu digo gastar? Porque me parece que a gente não discutiu o que é o próprio desse conselho, que são questões pedagógicas, acadêmicas, pertinentes no projeto pedagógico. Não significa que as manifestações, as preocupações manifestas não sejam pertinentes, eu acredito que são. Acredito que há algo de muito vantajoso quando se aproveita a oportunidade para apontar a uma pró-reitoria, no caso a de pós-graduação, mas poderia ser a de extensão ou a de graduação, a necessidade no aperfeiçoamento de alguns dos seus processos. Acho que isso é proveitoso. É importante sempre relembrar que a criação de novos cursos de pós-graduação não pode descobrir a graduação. Acho que essas questões manifestas são todas relevantes, mas me parece que nenhuma, ou talvez a única colocada pelo professor Rony, que é a falta do anexo com a lista do corpo docente, mas não vi nenhuma outra que trate daquilo que seria próprio desse conselho. Me parece que a gente vai fazer por quatro vezes, duas nesse conselho e duas no Consune, a discussão apenas sobre aspectos administrativos. Né? Não quero dizer que esse conselho não tenha o direito de fazer isso, claro que não é minha pretensão, mas veja, me parece que a gente está nessa reunião, em vez de propor melhorias ou aperfeiçoamentos, levantando questões... Enfim, que serão, espero, tratadas também numa outra esfera. Me parece que é estranho a gente voltar ao assunto sem que haja recomendação de alterações, salvo a feita pelo professor Rony e que a professora Patrícia disse que poderia responder agora, sobre o anexo, a lista de docentes. A gente vai voltar para esta mesma discussão. E já que é esta discussão, quer dizer, eu acho que não deveria ser, mas eu digo que a gente está, me parece que a gente está numa situação bastante confortável, porque se é verdade que o corpo docente da filosofia hoje tem enfrentado algumas dificuldades para atender toda a demanda, também é verdade que já há vagas adicionais pactuadas no âmbito do centro, ou seja, não se trata de pactuação de novas vagas, mas apenas do compromisso da realização com brevidade de novos concursos para vagas que já estão destinadas. Eu tenho a impressão que o cerne principal da questão trazida aqui é de muito fácil resolução. Né? O apelo talvez seja então para que na rediscussão do assunto a gente possa se concentrar sobretudo nas melhorias do projeto pedagógico se forem, do APCN, se forem necessárias.
Professor Dapian, para encerrar o último bloco.
Alô. Bem, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, eu vou fazer dois comentários à professora Gabriela e à Andréia. A gente quer atender melhor as coordenações, a gente quer atender melhor os alunos, temos nos esforçado muito para isso e estamos prestando bastante atenção nas demandas dos cursos. A gente acredita que o SIG, o novo Sistema Integrado de Gestão, vai ajudar bastante isso daí, certo? Para a gente cada vez atender mais as coordenações, os alunos e os orientadores. É nosso objetivo isso daí? Devagarzinho a gente vai chegando lá. Andréia tinha mencionado, reitor, para a gente deixar a secretaria aberta à noite e sábado. Já foi feito isso uma vez para os alunos do mestrado profissional e não há demanda. Certo? Eles se comunicam mais com Sociedade Brasileira de Matemática e a Sociedade Brasileira de Física, certo? É uma coisa meio compartilhada, então realmente não há demanda, a gente atende eles por e-mail, a gente tem um atendimento especial a eles e realmente não recebemos reclamações no respeito a esse ponto. Realmente, o ritual da pós-graduação para criar novos cursos, a gente, por conta desse projeto ter chegado de última hora, nós fizemos um fluxo diferente, porque nós entendemos que ele era bastante interessante e atendia ao nosso planejamento, certo? Mas a gente busca fazer sempre com que os cursos sigam um ritual bem detalhado. A gente acompanha muito de perto todos os cursos, temos uma comissão de novos programas de pós-graduação que acompanha isso de muito perto, certo? Eu acredito que o PDI fala em expansão da pós-graduação. A nossa meta é chegar a 20% dos estudantes da UFABC matriculados na pós-graduação e nós ainda temos essa como a meta, certo? Nosso objetivo é continuar expandindo a pós-graduação até chegar a esses índices. Então, precisamos continuar com esse processo de expansão. Obviamente, esse processo pode ser feito através do incremento do número de alunos, como incremento do número de cursos. Incremento do número de alunos é nos cursos atuais, eu acho que isso não onera tanto a mais os docentes, então não é necessário um grande planejamento, uma grande mudança no planejamento que está sendo feito hoje. Eu acho que dentro das turmas, dos cursos atuais, cabem mais alunos e a gente pode tentar fazer isso daí. Há orientadores capazes de orientar mais alunos, a gente está andando assim. Informa esse conselho que a pró-reitoria está conversando com alguns poucos grupos da UFABC que ainda não possuem programa de pós-graduação para orientar, certo? A grande maioria dos docentes já está atendida pelos atuais cursos de pós-graduação. Então, um dos cursos que nós estamos tentando avançar, o professor Ramon está aqui, o pessoal da Economia e Relações Internacionais, temos conversado sobre a possibilidade de avançar e gostaríamos muito, muito mesmo de avançar com relação aos mestrados profissionais, certo? Então, deixa eu ver, não tem ninguém aqui. O pessoal de gestão pública, gostaríamos de abrir um mestrado profissional na área de gestão pública, estamos trabalhando com os docentes que trabalham, não sei se o Arilson entra aí, talvez, para... a Gabriela. Estamos tentando incentivar a criação de mais esses cursos, mas não há muitos novos cursos de pós-graduação a serem abertos, certo? Eventualmente, com o avanço da UFABC para a área de arte e tecnologia ou para a área de ciências da saúde, eventualmente vão surgir novos programas, mas, em princípio, eu não acredito, reitor, que seja necessária uma grande rediscussão do processo de criação de novos programas de pós-graduação nesse momento, porque as questões já estão mais ou menos alinhadas. Para finalizar, com relação a esse curso específico, se esse conselho achar que precisa manter isso na pauta da próxima reunião, tudo bem. Mas eu sinceramente acho que a discussão não vai avançar para além do que foi discutido hoje. Tanto a gente vai ficar circulando em torno dos mesmos pontos e não vai ter muitos avanços significativos, porque a pauta do CONCEP é aprovar o plano do curso. Ninguém questionou aqui o plano do curso, exceto, como o Daniel falou, a lista de professores, certo? Então, a gente poderia deixar, mas eu acho que isso vai tomar o tempo desse conselho, certo? E postergar uma decisão que, em princípio, não tem pontos em aberto.
Bom. Para finalizar, a palavra volta para a área demandante. Professora Patrícia, tem as últimas considerações a fazer?
Muito brevemente, a gente tinha uma urgência com a devolutiva primeira para a UFPR, que já foi feita, na qual a Pró-Reitoria de Pós-Graduação dava uma anuência de que o projeto ia tramitar internamente. Então, para a aprovação, para o envio do APCN, isso já foi feito. Né? Logo, como inclusive o Consune vai ser só em junho, eu estou bastante tranquila se os conselheiros acharem por bem adiar essa decisão
Eu vou apresentar, de fato, já está bastante adiantado essa planilha de alocação, eu apresento no Conselho de Centro, uma vez emitido o parecer, ele voltaria aqui para esse Conselho. Para mim, é diferente.
Bem, obrigado, professor Patrícia. A mesa acata a sugestão feita por vários conselheiros e também endossada pela área demandante de não votar esse assunto hoje. O assunto permanece suspenso na ordem do dia. Ela não voltará para o expediente. Ela permanece suspensa na ordem do dia. O risco apontado pelo professor Dapian de discutirmos as mesmas questões mais uma vez pode ser minimizado, porque será esse mesmo conselho. E a próxima reunião acontece desse conselho, está prevista para o dia 5 de maio, a menos de um mês aqui. Então eu faço um apelo a todos os conselheiros que na próxima reunião ou discutam novos assuntos ou assuntos relacionados ao mérito do plano do curso, mas não repitam assuntos já exaustivamente discutidos na reunião de hoje.
Eu gostaria de pedir, então, que o Conselho do Centro, para a próxima reunião, do dia 5, trouxesse já o parecer. Dia 5.
5 de maio, próxima reunião desse Conselho. Tá bem. Bom, o assunto permanece suspenso na ordem do dia. É claro que a suspensão não encaminha para nenhum resultado da votação que em algum momento acontecerá. Mas eu também gostaria de deixar registrado aqui que a reitoria vê essa proposta com muito bons olhos. Nós temos um compromisso com a expansão da pós-graduação e nós percebemos a importância dentro desse contexto da expansão da pós-graduação como os mestrados profissionais. Então, esse curso está alinhado tanto com as diretrizes nacionais e da própria CAPES, quanto com as diretrizes dessa reitoria. A decisão sobre a aprovação cabe a esses conselheiros. Para avançar na nossa pauta, eu peço licença aos conselheiros para me retirar da presidência da mesa. Eu tenho que fazer uma ligação para o Ministério da Educação, cobrando repasses de recursos que a universidade está ansiosamente esperando e que ainda não aconteceram. Então, eu passo a presidência da mesa para o professor Dácio.
Obrigado. Bom, dando sequência, então, à pauta, o próximo assunto da ordem do dia é o ponto 4, a minuta de resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão de bolsa auxílio a estudantes de pós-graduação e a pesquisadores bolsistas de estudos pós-doutorais, financiados com recursos próprios da UFABC. O relator é o conselheiro Gustavo Dalpian. Por favor.
Ok. Queria falar para os conselheiros novos primeiro que hoje a pauta estava só da PG, mas normalmente não é assim, viu? A PG dificilmente envia. Temos poucos itens da pauta do Pedro, que é conselheiro antigo aqui, sabe que não é tão frequente isso acontecer. Essa é uma resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão de bolsa auxílio a estudantes de pós-graduação e pós-docs, financiadas com recursos próprios da UFABC. A UFABC financia fortemente os estudantes de pós-graduação para que eles participem de eventos científicos, conferências, visitas, trabalhos de campo e outras visitas científicas e outras coisas assim. E um dos nossos grandes objetivos é desburocratizar os procedimentos relacionados a esse tipo ao pagamento desse tipo de auxílio. Então, uma ação, e isso faz parte de um grande plano, uma grande ação da reitoria nesse sentido, no sentido de desburocratizar os procedimentos internos aqui na UFABC, que já tem tido bastante sucesso, por sinal. Então, a UFABC, esse CONCEP, há algum tempo atrás, aprovou duas resoluções, a resolução número 51 e a resolução número 52, que ditavam normas para o pagamento de bolsas ou de auxílios para estudantes irem para eventos, certo? E essas normas, elas eram extremamente detalhadas, elas diziam quais eram a parte operacional disso. Então, o que a gente está pondo aqui é uma nova resolução que simplifica bastante esses procedimentos. Eu vou passar a palavra aqui, Dácio, para o Kleber, que é o chefe da divisão administrativa da ProPG, para ele explicar em maiores detalhes essa resolução.
Kleber. Pois não. Obrigado, senhor Rubião. Boa tarde a todos. Essa resolução, ela já é posta, não dessa forma, da forma antiga em prática, e através da 51 e da 52 do CONCEP, de 2010. E desde 2008, a ProPG custeia, através de recursos da UFABC, a participação de alunos e bolsistas pós-doutorais na participação de eventos. A maioria desses custeios é feito com recursos do PROAP, do Programa de Apoio à Pós-Graduação da CAPES, mas, às vezes, na falta desse recurso, nós utilizamos o recurso da UFABC. E essa portaria, essa resolução que está sendo apresentada aqui, ela simplesmente vem para simplificar a resolução 51 e 52, que nós já queríamos fazer alterações nela, nessas outras resoluções, por estarem defasadas com a realidade da necessidade dos alunos. E a única forma de fazer isso é fazendo alterações. Com as medidas da nova gestão do professor Dácio e do professor Klaus, pedindo a desburocratização, então esse autorizando a CPG, né, que é a comissão de pós-graduação, onde tem os coordenadores de pós-graduação, discentes e também alguns TAs, a normatizar esses tipos de auxílio. Essa resolução que está passando na CPG, ela vai juntar os recursos da UFABC com os do PROAP CAPES, juntar as normas, né, que consegue fazer uma norma só. Isso vai facilitar para as coordenações de curso, que ficam em dúvidas de qual resolução seguir, vai facilitar para os alunos, porque não vai haver mais diferença, não havia necessidade de fazer diferença, e também vai facilitar para os TAs, que também, de todas as áreas envolvidas no UFPC, incluindo o CGFC, o PROPLAD, a própria ProPG, a examinar esses pedidos de auxílios quando chegam nos seus devidos setores. Um ponto importante aqui que citamos até na CPG, e eu gostaria de citar aqui, é do artigo 3º, que fala que as normas específicas para a concessão desses auxílios serão estabelecidas pela comissão de pós-graduação, a priorização das despesas continuará sendo feita pela pró-reitoria de pós-graduação e a análise de mérito acadêmico continuará com as coordenações de pós-graduação, e sempre respeitando os procedimentos administrativos da universidade. E, bom, é isso.
Obrigado, Kleber. Obrigado, Dalpian. Não temos inscritos, está em discussão. Sim. Eu só queria... Ah, pois não. O conselheiro Andrés, da representante discente da pós-graduação.
Bom, boa tarde. Só tenho uma dúvida que não entendi muito bem. Quais são as diferenças ou as mudanças agora para retirar a burocratização dos pedidos de auxílio?
Um exemplo, o valor da taxa de inscrição estava defasado. Nós não poderíamos alterar ele aqui na resolução do CONCEP, era R$ 400,00. Na resolução do PROAP antiga, a resolução era R$ 500,00. Então, tivesse bastante essa diferença, nós não poderíamos. Outra coisa também, fala sobre o período de concessão. Hoje nós não temos mais esse 30 dias, ou a gente faz até um período menor, ou pelo calendário. Pela resolução, não poderíamos fazer dessa forma. Então, até quando algum aluno ia entregar,
A gente até verificava sobre isso, falando que não vamos ver a condição, recebe, tem uma venda que pode, e a gente excepcionalmente recebia. E tem outras, tem muitos itens que burocratizam o formulário, burocratizam o pedido. Essa nova resolução que a gente fez, que vai passar pela CPG, ela já pensa na implementação do CIG, nessa possibilidade de precisar entregar pessoalmente o pedido, a não ser que o orientador só venha assinar, ou de repente só o coordenador aprovar. Então a gente já pensa já no processo eletrônico, já está feito, já tudo elaborado dessa forma. E até a prestação de contas, que aqui pede que tenha as assinaturas do orientador, do aluno, do coordenador, a gente já eliminou da outra por não ter necessidade. Então, na época que nós fizemos essa resolução, em 2009 e 2010, junto com o professor Rodrigues, que na época era o pró-reitor de administração, e o professor Gregório, que era o pró-reitor de pós-graduação, a gente não tinha essa visão eletrônica, essa visão de sistema, né, para fazer essa resolução. E aí, por isso que foi por essa forma. Mas dessa a gente elimina todo esse trabalho, todos os envolvidos. Acreditamos que todos que são envolvidos pela parte de auxílios serão beneficiados.
Pois não.
Complementar duas coisas bem rápidas. Isso daqui, essa resolução foi discutida bastante na CPG e foi aprovada pela CPG, ok? Então passou pela CPG antes de vir para o CONCEP, certo? E isso vai simplificar muito, muito mesmo, para todo mundo o pagamento desses auxílios, sem prejuízo no valor final que os estudantes estão recebendo hoje.
Eu só queria destacar que, na verdade, o grande caráter da resolução é passar para a CPG a competência de estabelecer os procedimentos para a concessão das bolsas. O que na resolução anterior requeria passar por este conselho qualquer alteração de operacionalização, até com a advento de algum recurso de informática e tudo mais, mesmo havendo facilidades possíveis, teria que passar por este conselho. Com esta aprovação, com esta resolução, a coordenação de pós-graduação pode tomar as providências para estabelecer esses procedimentos que não alteram o mérito, como está colocado, mas sim os procedimentos simplesmente para facilitar a concessão. Coisa que a outra resolução remetia a este conselho qualquer alteração de procedimento, coisa que pode ser meramente administrativa num facilitador. Eu acho que esse é o grande mérito. Eu só queria sugerir, já que não houve inscrição, tem. Não, mas deixa eu fazer essa sugestão. No artigo 6º, eu queria sugerir a supressão do início da frase, fica facultada ao FBC, o direito de proceder à conferência, tal, até o, inclusive junto aos órgãos oficiais, sendo que, e a frase começar, mediante a constatação de inadequação das informações prestadas com a realidade, a UFBC adotará as medidas legais cabíveis, cancelando a bolsa. Porque, na verdade, a primeira frase, eu acho que é desnecessária. Só essa sugestão, que é de melhoria de redação, só no meu entendimento. Professor Edson Pimentel? Pois não.
Todos, as boas-vindas aos novos conselheiros. Na verdade, é uma dúvida em relação às resoluções que estão sendo revogadas, né? Assim, primeiro, para nós tem sido uma experiência não discutir esses itens no expediente aqui, né, porque foram discutidos nos outros conselhos, assim por diante. E aí, o que me pintou uma dúvida aqui, porque eu fui ler o título, né, das duas resoluções que estão sendo revogadas, e elas, no seu título, né, falam especificamente da questão de bolsa para participação em evento científico, né? Tanto no título da 51 quanto no título da 52. Já esta resolução, parece-me que ela unifica e trata de bolsa no sentido geral, se é o que eu estou entendendo. Aí a minha dúvida é, e essa revoga apenas a 51 e a 52, que tratavam especificamente de auxílio para a participação em eventos de natureza acadêmico-científica. Então, assim, a minha dúvida é se é isso mesmo, se alguma outra resolução deveria ter sido revogada, se havia alguma outra que está... Se isso é bolsa no geral, né, bolsa e participação em evento e assim por diante.
Andréia?
Eu acho... queria parabenizar a iniciativa, né, de se fazer uma desburocratização para concessão de auxílio para eventos ou estudos de campo, porque eu acho que seria esse o caso. A ProPG também tem uma modalidade que seria auxílio para estudos de campo, que é além do auxílio evento. E parabenizar porque na situação de aluna da pós, eu passei por situações meio dramáticas para conseguir todas as assinaturas no dia que tem que aberto para a solicitação de auxílio para evento. Só que, além do drama assim, do burocrático dessa para concessão do auxílio a eventos, é sempre uma questão o orçamento que se tem para isso, porque muitas vezes o aluno manda o trabalho, tem o aceite, aí chega a hora de pagar a inscrição, aí ele não sabe ainda como, se tem orçamento ou não para ir para esse evento. Aí ele paga a inscrição antes, às vezes, de abrir o calendário para solicitação do evento, né? Acontecem situações assim que você paga a inscrição, que às vezes é $500 e isso não é nada trivial, né, para o discente da pós-graduação. Então, acho que é uma demanda que poderia ser contemplada nessa resolução, que eu sei que tem até um esforço da pró-reitoria para ter transparência. A publicação dos auxílios que foram aprovados ou reprovados, ou aprovados parcialmente, mas não tem do orçamento. Eu sei que o orçamento ele é remanejado a todo momento, mas que... e às vezes acontece de você ter o seu pedido negado ou negado parcialmente, depois o coordenador do curso vai atrás dos alunos e fala, faz de novo, porque vai dar para pagar mais uma diária, alguma coisa assim. Então sempre é uma situação de instabilidade assim, para pedir um auxílio evento. Então, eu acho que, como a resolução fala de que a qualquer momento pode haver... Cadê? Eu perdi a janela aqui. A concessão poderá sofrer corte e dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários, de que estivesse no texto dessa resolução que esses recursos orçamentários serão colocados para a comunidade de forma transparente. Quanto cada curso tem para auxílio-evento, para estudo de campo, para que os alunos possam saber qual a situação, se ele paga a taxa de inscrição, se ele não paga, se ele manda o trabalho ou não. Como, manda trabalho sim, mas como se programar para isso.
Obrigado, André. Conselheiro Fábio.
Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa, vem naquela direção que a gente tem trabalhado desde do último mandato dos conselhos, né, de distribuir melhor a administração da universidade. Eu vejo isso aqui como um grande avanço nesse sentido, de distribuir a administração e melhor aproveitar os recursos da universidade. Parabéns à iniciativa.
Bom, obrigado. Não temos mais nenhum inscrito, eu passo a palavra à pós-graduação.
Obrigado, Fábio. Estamos nos esforçando bastante para simplificar as coisas e acho que já avançamos bastante nesse quesito. Edson, a ideia é bolsa, temos bolsa de pós-graduação e tem bolsa auxílio. Então, o auxílio, a gente está chamando agora de bolsa auxílio. Isso daqui é só auxílio para participação em evento, não é a bolsa que o aluno recebe todo mês. Entendeu essa diferença? É porque a gente não vai mais pagar R$200 para taxa de inscrição, R$500 para passagem, vai dar um valor global, que é uma bolsa auxílio baseado no lançamento, mas o pagamento, efetivamente, ele é feito com um único valor, que é uma bolsa auxílio. Então, isso, isso facilita enormemente a prestação de conta. Entendeu? Então, o aluno não vai mais precisar pegar e mandando 3 orçamentos de passagem, que é um monte de papel, é uma burocracia muito grande. Ele vai ganhar um valor cheio e ele utiliza o valor como ele quiser. Entendeu?
Posso fazer um comentário?
Claro.
Então, é que da mesma forma que lendo me surgiu, quer dizer, eu não consegui diferenciar agora bolsa de bolsa auxílio, não sei se em algum ponto da resolução, seja na introdução, aí nos considerandos, se a gente não poderia deixar mais claro isso e dizer, eu tentei procurar, não achei, né? Mas eu, se essa dúvida está me surgindo hoje, que a gente está discutindo a resolução, imagina daqui a 2 anos, né, quando, enfim...
A gente tem só uma sugestão.
Você pode se inscrever aqui. Porque tem vários outros.
Como é que chama esse preâmbulo aqui em cima? Como é que chama isso, Leandro?
A emenda.
Mudar para autorizar a CPG a estabelecer normas e procedimentos para a concessão de bolsa auxílio a estudantes de pós-graduação e a pesquisadores bolsistas de estudos pós-doutorais, financiados com recursos próprios da UFBC, para participação em eventos e pesquisas de campo. Ok? Ok?
Sim, se você está... eu acho que o... Só vai abrir um Word que aquele texto está... Está em PDF.
Bolsista da FAPESP pode receber esses recursos. Autorizar a CPG a estabelecer normas. Autoriza, isso.
Autoriza. Eu tiraria a palavra financiadas, que é com recursos próprios da UFABC. Não dá dúvida se o que é isso, financiar.
Para participação em eventos e pesquisas de campo. Em eventos e pesquisas de campo. O último comentário da Andrea. A publicação dos auxílios aprovados, já é publicada uma lista, é que isso não é definido, é feito sob demanda, entendeu? Cada curso tem, pelo PROAP, a CAPES determina que tem tanto para cada curso, mas mesmo os recursos do PROAP, uma vez que o curso não gaste, a pró-reitoria tem possibilidade de redistribuir para outros programas, entendeu? Então, o evento não... Mas é transparente. Eu não sei.
Na coordenação de cada curso. Curso, né?
Tem esses dados.
O microfone, Andréia, por favor.
O valor do PROAP a gente publica. É isso, feito a CAPES, a gente publica.
Onde que está?
Não, a gente vai publicar. Isso nunca teve essa demanda, entendeu? Os coordenadores sabem quanto eles têm.
Uhum.
Nunca surgiu a demanda. Nós publicamos todos os pagamentos que a gente faz, a gente publica.
Certo? Isso tem, dos aprovados, exato. Quanto exato. Foi.
Exato.
Tal.
Isso
mas
tem.
Quanto o.
O que, então como, a gente vai colocar no site o que tem pré-aprovado para cada curso, a gente coloca no site, sem dúvida nenhuma.
E depois os eventuais remanejamentos na medida que não tem. Não tem demanda.
E as atualizações de remanejamento.
Eu reforço que o orçamento é muito dinâmico.
Sim. Certo?
Então não é assim, a gente não vai devolver dinheiro da Caixa porque o curso não gastou. A gente vai tentar rearticular para viabilizar.
Mas é até para os alunos terem um controle disso.
Eu acho,
né,
que há esse entendimento. Obrigado. Aníbal. Desculpa, o Dalpian tinha concluído. Aníbal.
É muito mais uma dúvida do que um
questionamento. Naquele item que estava sublinhado, que falava de redução drástica de orçamento, vocês podem voltar ali. A minha dúvida é a seguinte: nós podemos pôr esses termos numa resolução? Pode, exatamente como está aí? Dá uma conotação de previsão de maldade. Eu acho que a gente poderia escrever a mesma coisa de outra forma. Mas eu não sei se pode ou não pode.
Uma sugestão de outra forma?
Isso foi corte no orçamento. Bom.
Talvez a qualificação drástica é que fica difícil de se entender. E, na verdade, o próprio artigo condiciona a concessão à disponibilidade de recursos orçamentários.
Isso. Então, eu acho que isso é suficiente, entende? Porque, do jeito que está lá, a gente está pondo por escrito a previsão de que pode acontecer aquilo que a gente não quer que aconteça.
Talvez até a supressão do parágrafo, porque ele não acresce ao artigo nenhuma novidade, né? E a avaliação é a avaliação da execução orçamentária, né? Talvez não temos nenhum outro inscrito. Você quer fazer um apanhado das sugestões?
Ok, então as sugestões que chegaram é a mudança na ementa, como descrito lá em cima, ok? A segunda é a remoção do parágrafo único do artigo 5º, e a terceira mudança é tirar no artigo 6º, desde fica facultado até sendo que. Então, o artigo lê, mediante a constatação de inadequação das informações prestadas com a realidade, a UFBC adotará as medidas legais cabíveis. Ou pedindo de volta o dinheiro. Cabíveis.
Tudo bem.
Até que... na verdade, é a posteriori, né, normalmente, isso daí.
É que o cancelamento da bolsa é uma medida administrativa. Medidas legais cabíveis pode ser, inclusive, imputar responsabilidades ao nível civil, criminal e coisas dessa natureza. Eu tiraria, então, legais, porque não são só são administrativas também. A legal pode dar essa conotação de judicialização do caso. É só nesse sentido, né? Medidas cabíveis.
Eu acho que é isso.
Bem, com... Pois não.
Na verdade, ontem, na reunião da CPG, a CPG já deliberou sobre a normativa interna, quer dizer, no artigo 3º, as normas específicas para a concessão serão estabelecidas pela CPG. A CPG já tem o documento pronto aqui, ó, já foi aprovado pela CPG, que, com essas novas normas. Não tem nenhuma coisa que fale que não pode pedir tantos, isso a gente outorga a cada coordenação de curso autonomia para isso daí, entendeu? A CPG não pauta. Quem avalia a questão do mérito acadêmico-científico é a coordenação do programa. Então, se alguém que está indo muito bem e quer ir várias vezes no evento, e a coordenação achar tudo bem, a coordenação tem autonomia para investir os recursos dela como, como desejar.
Eu só queria relembrar esse conselho, e até pelo fato de ter novos conselheiros, que a resolução CONSUNE estabeleceu uma série de dispositivos que permite, tanto a este conselho quanto ao próprio CONSUNE, avocar temas que julgue pertinente de ter, obviamente, até modificações da própria resolução da CPG, ou tornando isso mais geral. Né? Então, e prever também a divulgação, tanto da pauta da CPG aos conselheiros, quanto das resoluções que aqueles conselhos tomam no que diz respeito, no que está no seu âmbito de decisão. Né? Então, só relembrando isso. Por favor, vai mudar o encaminhamento, porque eu gostaria de encaminhar. Pois não.
Que delega a CPG, a CG e o CEL, questões do CONCEP e do CONSUNE, eu percebi que fica difícil o assunto chegar aqui na ordem do dia sem a gente saber que quando ele começou a ser discutido na CPG, de que as secretarias das pró-reitorias, da pró-reitoria de graduação, extensão e pós-graduação, nos encaminhassem para os conselheiros dos conselhos superiores as suas convocações de reunião, para que nós possamos saber o que vai começar a ser discutido lá, que vai chegar aqui já na ordem do dia, e também o que a gente delegou, quando vai para a pauta, como que está indo, para a gente ter a possibilidade de saber, de ter uma noção melhor de como está sendo feito isso. Eu não sei o que os outros conselheiros acham, se vai encher muito a caixa de e-mails de todo mundo, mas são mais 3 e-mails por mês. Para a gente conseguir acompanhar melhor essas discussões, eventualmente falar com os nossos representantes nessas outras comissões e manter um diálogo melhor com essas comissões para as quais estamos delegando várias questões.
Eu queria agradecer a André. Eu acho que esse é um aspecto que eu vou pedir para a Secretaria-Geral na sequência, só dar informações de como estão sendo encaminhados esses procedimentos. Mas antes, para a gente aproveitar o quórum, porque senão nós não vamos ter quórum para votar, eu queria colocar então em votação a esta resolução com as alterações aqui discutidas. Vamos entrar no processo de votação, e na sequência a gente pode dar só esse esclarecimento para todos os conselheiros, conforme a conselheira Andréia solicitou. Então, colocando em votação a resolução com as alterações propostas, que foram todas elas acatadas pela área demandante, os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovada por unanimidade a resolução conforme discutido e propostas as alterações. Eu queria só então, antes de finalizar a sessão, só esse esclarecimento com relação à Secretaria-Geral, porque realmente esse é um procedimento que o CONSUNE estabeleceu na última, acho que na penúltima, né? Foi na última reunião ordinária, e que cabe alguns ajustes que estão sendo providenciados.
Bom, só esclarecendo de forma breve, né? Com relação à resolução CONSUNE número 144, seria interessante todos verificarem, lerem, se tiverem alguma dúvida, nos procurem para saber como que a gente vai começar a proceder. Vamos estabelecer, sim, um fluxo disso administrativo e eu estou marcando reunião com os secretários, porque são eles que fazem, que executam, que encaminham pauta, enfim. Isso, inclusive, tem uma reunião amanhã com o pessoal da Prograde, da CG, que tem muitos assuntos que passavam pelo conselho, pelo CONCEP, e que são assuntos que estão, inclusive, vários deles em revisão. Então, esse fluxo está sendo estabelecido. Eu não tenho ainda esse fluxo exatamente. A CPG, o pessoal da pós-graduação, estabeleceu dessa forma. Pode ser que a CG estabeleça de uma outra forma, mas tudo dentro do que é possível, de forma legal, no limite da resolução 144, que ela deu poder de delegação a essas instâncias. Assim que soubermos, então, a gente vai disponibilizar isso no site, falar com os conselheiros. Ok? Qualquer dúvida, por favor, nos contate. Obrigada.
Obrigado. Então está encerrada essa sessão do CONCEP. Boa tarde.